Hellboy e o Homem Torto tá chegando, estreia dia 5 de setembro nos cinemas.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, maior crossover do ano. The Boys versus Realidade.
Aqui é Carlos Voltor e dessa vez é pessoal, a missão.
Aqui é Catiúcha Barcelos e eu não gosto de participar de briga, mas eu adoro assistir uma boa briga.
Ah, olha só. Aqui é o Marcelo e o que é melhor, um chicote de luz ou um chicote de fogo?
Que é isso?
Um chicote de couro?
Que é isso?
Aí, Carlos. Aí você que tá falando.
É sempre o Carlos, é sempre o Carlos. Muito bem, nerds! Estamos aqui tentando fazer um crossover entre Jovem Nerd e Azaghal.
Você perdeu e tá gravando. Foi assim.
E-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Malzito, vamos para mais uma semana de mesa e canelada do Nerdcast.
Vamos. Nossa, minha cadeira tava até empoeirada, faz tanto tempo que eu não venho aqui.
Ah, é verdade, é. Olha só, quem diria, tá de... Chegou cobrando. Olha aí.
Tava na geladeira.
Muito bem. Olha só. Eu quero começar falando de Airbnb que tá aqui com a gente e a gente tá contando histórias reais que a gente passou durante todos esses anos de trabalho, viagens, mudanças e tal com Airbnb. Já falamos de história da portuguesa ficando com os cachorros, do Alan em São Paulo, que precisava de um lugar cachorro. Já falamos da história de como a gente meio que fez um scouting nos Estados Unidos. De vamos pegar um Airbnb num lugar onde a gente quer ter a experiência de como é que é viver no local e no supermercado e tal. Mas hoje eu tenho uma história que você vai lembrar dessa época, Mal. Era a história do nosso Nerd Bunker que foi demolido.
Sim, exatamente.
Lá em Pinheiro, em São Paulo, quando a gente tinha aquele escritório todo super, que era um sobrado, né? Mas ele foi mega decorado como um bunker e tal. Era muito maneiro essa experiência.
Sim.
E sempre que o Azaghal, a gente morava em Curitiba na época, né? Então, sempre que a gente ia pra São Paulo, ia muitas vezes pra eventos e etc, e dia a dia de trabalho mesmo, a gente tinha o Airbnb preferido, assim, um dos nossos favoritos, que a gente sempre pegava, que era bem pertinho do escritório do Nerdbank, a gente andava, sei lá, 2 quadras no máximo, e, cara, era, assim, não só bem, super bem localizado, perto do trabalho, que em São Paulo é um privilégio você estar num lugar que é walking distance.
Morar perto de onde você trabalha é um sonho, que felizmente eu realizei vindo para Magalu, inclusive.
Mas home office não vale, não conta, Mal.
Não é home office.
Não, mas você mora fisicamente mais próximo do escritório Magalu quando tem que estar lá, assim, isso é bom pra caramba.
Exato, tô a 10 minutos aqui da Magalu, tranquilinha.
O fato é o seguinte, a gente se deu super bem com o anfitrião, tipo, a gente reservava com bastante antecedência, sabe? A gente já sabia que ia pra BGS, a gente já sabia que ia pra CCXP, a gente já saía bucando pra garantir, sabe, o nosso lugar. Teve uma vez ou outra que a gente não conseguiu disponibilidade, a gente ficou perdemos o nosso Airbnb. Era o nosso Airbnb, ninguém podia mais, a gente tinha ciúmes do nosso.
Sim.
E ó, mas o mais legal, importante, a gente tinha uma enorme economia, porque eu e a Azaghal já estávamos anos além da época que a gente tinha que dividir quarto de hotel. Sabe, a gente já estava na época que quando a gente vai para um lugar, a gente pega 2 quartos de hotel separado e tal. Por quê? Principalmente antes da bariátrica, os dois roncavam que nem tratores. E aí era uma disputa, quando eu e a Azaghal tava no mesmo quarto de hotel, assim, era uma disputa de quem dormia primeiro. Porque quem dormisse primeiro se dava bem. Porque o outro que se ferrava pra dormir depois com a motosserra do lado. Sabe qual é? Então a gente, pô, sempre gastava um pouco mais, porque ficava sempre 2 quartos de hotel, porque senão era só um que dormia durante a noite. E aí, esse Airbnb era perfeito, porque era um lugar só, então a gente não tinha que pegar 2 quartos, a gente tinha uma acomodação só, porque tinha dois, era um apartamento de 2 quartos, mas olha o pulo do gato, ele era um duplex.
Olha aí!
E não era, mas não era um duplex de, tipo, luxo. luxo, varandas e piscina, não. Era só um apartamento que não tinha nem varanda nem nada. Era um apartamento pequeno.
Tinha um banheiro em cada quarto.
Tinha um banheiro pra cada quarto, mas o mais impressionante e mais espetacular era que um quarto era embaixo e o outro era em cima.
Olha aí, melhor ainda.
Então havia uma separação, um isolamento acústico perfeito. Por isso que aquele apartamento pra gente, aquele Airbnb era perfeito.
Vocês não precisavam se ver, era essa
a
vantagem.
Basicamente, a gente só se via na hora de sair, de tomar café, ela vai ir embora pra trabalhar. Mas depois, cara, cada um tava no seu próprio mundo, como se tivessem dois quartos de hotel separados. Então era, putz, saudade desse Airbnb. Que aí a gente depois, né, demoliram o Nerd Bunker, a gente mudou tudo, e aí a gente nunca mais ficou lá, mas tipo, saudade tá sempre no meu coração. Mas falando sério, mano, era uma solução que barateava os nossos custos, né, em vez de ficar em hotel, etc e tal. A gente conseguia ter privacidade, cada um num quarto, e no caso era dois andares diferentes. A distância a pé do escritório era, sabe, tipo, isso que é legal. Esse tipo de flexibilidade do Airbnb que, puta, a gente sempre fez uma diferença pra gente. Então não é à toa que a gente tem várias histórias orgânicas aqui. A gente tá, né, anunciando o Airbnb, nosso cliente aqui, lembrando de que você tiver experiências parecidas, né, pô, sempre pensa no Airbnb, porque ele não é só hospedagem, é acomodação, gente. É o negócio de você estar acomodado da melhor forma possível dentro do que você precisa.
É a casa fora de casa.
A casa fora de casa, exatamente. Mal, ainda tinha um supermercado do lado, do ladinho, na esquina.
Eita, eu nem ia tocar nesse assunto.
Mas tinha, mas tudo foi planejado, Mal. Tudo foi planejado.
Eu sei. É porque a grana que vocês economizavam no Airbnb, vocês gastavam tudo jantando fora também, né? Porque nenhum dos dois cozinhava no Airbnb, apesar de ser uma possibilidade, né?
Não, porque quando a gente tava em São Paulo, a gente vai ver os amigos, as pessoas, sim, os clientes, não, é claro. E tal. Tem sempre, faz parte do...
Eu me aproveitava disso também, então...
Mas, ó, a gente comprava aí um sorvetinho, tinha que botar no freezer. Uhum. Comprava um pãozinho pro café da manhã, sabe qual é? Um café.
É certo.
Super em conta, entendeu? Inclusive, em hotel é bem mais caro tu tomar um café da manhã no hotel do que tu ir no supermercado ali e preparar um negocinho ali rapidinho.
Sim.
Pô, maravilhoso, maravilhoso.
Só vantagem.
Só vantagem. Então, não se esqueça, você que procura uma opção melhor quando vai viajar a trabalho ou a lazer, considere sempre o Airbnb, porque a flexibilidade é infinita, cara. É muito legal. Mas é isso. Tem link aí no post. Você já sabe. Airbnb, considere sempre. Nós temos sempre boas histórias verdadeiras aqui, cara. Estão no coração. E, Malzito, tá chegando mais um filme de Hellboy. E eu vou te dizer, esse eu não vi ainda, mas é o que eu mais me empolguei pra ver.
E do Neida, né? De repente ele apareceu aí, olha aí, tem um Hellboy aí pra você.
Toma Hellboy e, cara, Hellboy e o Homem Torto, estreia agora dia 5 de setembro. Adaptação cinematográfica mais fiel dos quadrinhos até então, pelo que parece, sabe? Porque, cara, parece um negócio episódico, que é muito maneiro, sabe? Em vez de eu ter que ir lá explicar de novo a origem do Hellboy, abrir o mundo inteiro do Hellboy pra você e tal. Não, é uma situação única, episódica, que é assim, Hellboy, investigador total, com um agente novato da BPDP, na década de 50. Já gostei pra caraca, só da época.
E tá numa ambientação super soturna, né? Coisa meio isolada, num ambiente...
Isso, totalmente isolado. Vai lá pra os Apalaches, numa comunidade mega remota, que é dominada por bruxas e liderada pelo demônio local. Eu adoro esse... O demônio local.
O demônio local, lógico, né?
Que é o Homem Torto.
Ele não sai do condado ali dele.
Ele é o local. A minha parada é aqui, essa pequena comunidade.
Essa que eu aterrorizo, é só essa.
É, puta, eu não vou pra cidade grande, né? Muita disputa, muito ruído. Eu vou ficar aqui, no Monte dos Apalaches, aqui nessa pequena comunidade, onde eu tenho paz, até chegar o Hellboy, né? O Homem Torto aqui é o demônio local. Mas assim, é esse clima de local isolado, de mistério, em segredo, enterrado, até do próprio passado do Hellboy, sabe? É muito legal, cara. Eu tô realmente mega empolgado. Me parece um filme de terrorzão, sabe? O filme mais de terror aparente comparado aos outros.
Sim, tá bem mais terror. Não tá uma parada fantástica, né? Não tá uma aventura. Tá um filme de terror mesmo.
É, tá parecendo um filme de terror, assim. Me lembrou uma vibe meio Evil Dead, sabe? Cara, eu tô empolgado mesmo. Estreia aí no aniversário da Azaghal, presente de aniversário da Azaghal, o maior fã de Hellboy.
Ele adora Hellboy, pô.
Adora Hellboy, exatamente. Ele é baseado na minissérie de quadrinhos Hellboy The Crooked Man, que ganhou o prêmio Eisner em 2009. Então, tipo assim, o prêmio Eisner é o tipo Oscar dos quadrinhos, vocês sabem, né?
Sim.
Cara, tudo pra ser um filmaço. Eu tô empolgado, quero ver no cinema. Ainda vou ver no cinema de mega, tipo, som absurdo que tem aqui.
Sabe como é que chama essa técnica que a gente vai presenciar no Hellboy? No cinema?
Como?
Chama Slice of Life. Você vai pegar só um momento da vida dele, entendeu? Não vai ter aquela apresentação e tal. Você vai cair lá nos anos 50, no Hellboy, investigando o Homem Torto. E é isso aí, meu amigo.
É isso, Mal. É um conto muito maneiro. Dia 5 de setembro nos cinemas de todo o Brasil. Cara, vale a pena. Vale a pena! Só mais uma lembrança, Mal. Tá no ar mais um Nerd na Cloud, mais um episódio dessa parceria que a gente tem com a Magalu Cloud, pra vocês ouvirem sobre Kubernetes. Exatamente, você que tá no mercado, você que tá na cloud, você que tá considerando se conectar na Magalu Cloud. A gente falou muito sobre como o Kubernetes pode ajudar a escalar as operações de negócios digitais, então vale a pena ouvir esse mergulho. O podcast é rápido, tem 40 e poucos minutos, assim, no máximo. É um bom mergulho pra gente sempre esclarecer melhor pra quem é da área, como fazer seus negócios renderem melhor, renderem mais, através dessa ferramenta espetacular que é o Magalu Cloud, que foi exposto bastante no Expo Magalu, que rolou no IMB no dia 21 de agosto. Teve palestra do Fernando Ravagnani, do Erivaldo Lopes, que estão nesse episódio, né, com a gente, falando justamente sobre escalar as operações, né, com Kubernetes na nuvem. Kubernetes, Mal, é uma coisa real de tecnologia, não é o fã-clube de um artista chamado Kuber.
Eu tava me perguntando.
Exato, você tá se perguntando. Mas a gente fala justamente sobre todos os benefícios desse produto e como é que funciona. A gente dá uma explicação um pouco mais detalhada pra você entender como fazer decisões de negócios bem informadas. Vale a pena você conhecer a Magalu Cloud pro seu negócio, que é provedora de serviços de tecnologia em nuvem pública, criada no Magalu, com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia e à nuvem, garantir a transformação digital das empresas nacionais e de todos os tamanhos. Principalmente, cara, porque uma grande vantagem da Magalu Cloud é você não está pagando por um serviço na gringa que está indexado ao dólar, que vai te dar sempre uma surpresinha, que te deixa exposto a câmbio, a IOF, esse tipo de coisa. A gente está falando de um serviço completamente brasileiro, faturado no Brasil, em reais, e isso já te dá uma previsibilidade de escala, né? Uma previsibilidade financeira para o seu serviço muito maior do que você ficar exposto a câmbio, contratando esse tipo de serviço na gringa. Então, só para começar, isso já é uma grande vantagem, mas tem muitas outras. Tem link aí no post pra você saber mais sobre o Magalu Cloud e pra você ouvir mais um Nerd na Cloud já publicado na sua timeline do Nerdcast. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
26 minutos e 26 confrontos improváveis.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, como João Paulo Salgado, a Rebeca Sketchney, a Isabelle Nogueira, Vinícius Wagner Gomes e Vinícius Bumpy. Muito obrigado. Tem um pedido de doação de sangue nominal, que é sempre urgente, para Juliano Gato. Vale qualquer tipagem sanguínea, porque normalmente o banco de sangue provém, né, o tipo que ele precisa, e aí ele aceita qualquer tipo de reposição no lugar. Então, quem estiver em Bragança Paulista, São Paulo, é na Santa Casa de Bragança Paulista. Tem mais informações aí no post. Muito obrigado a quem puder doar, é sempre a gente. Obrigado por salvar vidas, e mande os seus selfies doando sangue para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente sempre estimula aqui e agradece demais. E os seus e-mails também. Falando nisso, vamos falar sobre Divertidamente 2, o último episódio. Ansiedade, identidade e Coldplay, Malzito.
Por falar em Coldplay, não tem nada a ver. O Oasis está voltando aí, você viu, né?
Nossa senhora, eu vi uma entrevista aí com... Eu falei assim, por que esse cara tá dando entrevista? Com um dos irmãos de Gallagher aí. Falei, cara, por quê? Por que esse cara tá dando entrevista agora? E é isso? Ele tá voltando?
É isso, eles estão voltando. Estou louco para ver as novas brigas que eles vão sair no tapa aí.
Gente do céu, vou chamar o Dom Azaghal para exorcizar. O demônio local. O demônio local voltou. Eu vou chamar o Hellboy.
Ah, é o demônio local.
Os demônios locais. Peraí, rapidão. Léo, não bota o Oasis, por favor. Não é pra você tematizar, por favor. Já teve o seu tempo, eles são chatos. Talvez eles tenham mudado. Você viu a entrevista com eles, mudaram?
Eu já vejo o Big Brother profissionalmente, eu vou ver o Oasis de graça agora, né?
É, tudo bem, vamos lá. Paulo Franco, 26 anos, advogado, pesquisador no UFRJ, Rio de Janeiro, capital. Muito bom. O último Nerdcast foi muito interessante e divertido com um time de elite para tratar sobre a mente. Trago aqui uma reflexão muito interessante de se notar a partir das observações que o Jovem Nerd fez no programa passado. Ele foi muito certeiro ao parafrasear Aristóteles e reforçar que o homem é um animal social. No filme Divertidamente 2, a Riley, diante do perigo iminente de ficar só, manifesta um desejo muito grande de integrar um novo círculo de colegas, almejando a aceitação de seus pares. Você viu Divertidamente 2, Mal?
Vi, gostei muito, me emocionei. Foi...
Ah, excelente, então beleza.
Bacana. Falou muito comigo lá o...
Ah, putz, com todos nós.
O bichinho da ansiedade, a Tata
Tata, o meu bichinho da ansiedade, como é que eu posso dizer? Ele é mais... Silent Bob.
Ah, pô, ele é tranquilo, então,
velho. Não, então, é ansiedade silenciosa. É stealth. Sabe qual é?
Entendi.
E é perigosa, porque você acha que ela não existe, mas ela tá lá. Ela tá só pegando todos os outros bichinhos das emoções, no, sabe, nas sombras. Sabe? Assassin's Creed é a minha ansiedade.
Vai abraçando, vai colocando debaixo do casaco ali, você não vai ver.
Não, ela puxa, já manda a faquinha e já faz o... Já puxa pras sombras, joga o corpo ali, dissolve o corpo ali no matinho e parte pro próximo. A minha ansiedade é essa. Essa Assassin's Creed total. Bom, mas ele fala aqui, olha. Continuando, ela procurando aceitação. Nesse sentido, explorando o que o Alexandre disse, é relevante reforçar que nós, seres humanos, nascemos em estado de extremo desamparo, demandando obrigatoriamente do cuidado do outro para a sobrevivência, né? Inclusive, essa dimensão do desamparo, ela continua quando a gente cresce e, né? Uhum. E os pais ficam mais velhos e a gente passa... Ou então não tem mais os pais e aí não tem mais essa figura de amparo, esse sentimento cresce para outras coisas. A gente começa a pensar, a imaginar onde, né, sistemas de amparo, né? E aí ele continua. Nessa dimensão, o processo de constituição de nosso psiquismo se dá, então, a partir de uma dinâmica relacional obrigatória com o outro. E ele tá escrevendo outro com O maiúsculo, que inclusive falar o outro com O maiúsculo me lembrou da novela O Outro com Francisco Oco.
Caraca, nossa, essa é velha.
Tu lembrou do outro? Lembra? Lembra?
Lembrei. Era um gêmeo dele, não era?
É, eu acho que tinha um gêmeo maligno, né? Pelo que eu me lembro, era isso.
Né? O gêmeo maligno que era o outro.
Primeiro, aí ele fala, a relação obrigatória com o outro. Primeiro com os cuidadores, depois mais e mais pessoas. Nesse processo, portanto, nós somos dragados pelos desejos, pelas angústias, pelas emoções e pelos significados de um contexto social, situado histórico e culturalmente. Esse contexto é determinante na constituição de nós enquanto sujeitos únicos, porém, ao mesmo tempo, jamais apartados dessa dimensão relacional com os nossos pares, responsável por nos diferir e, simultaneamente, nos conectar aos demais de uma complexa teia social. Nesse contexto, caraca, ele começa cada frase, os últimos 4 parágrafos, foi nesse sentido, nessa dimensão, nesse processo e nesse contexto, a Riley demonstra como do processo de constituição do seu psiquismo também participam os desejos, as angústias e os significados dos outros que estão ao seu redor, deixando-se afetar e ser afetada, seja por sua treinadora, suas amigas de longa data e suas novas amigas. Muitas vezes, aí ele mudou o parágrafo, em vez de falar nesse, ele falou muitas vezes, ao tratarmos da mente, pensamos em um ser humano abstrato, independente, autônomo dos demais. Porém, não é assim que a realidade se apresenta. Nós não somos os outros, mas os outros vivem em nós e o fato psicológico não é só psicológico. Ele é um fato social, político, histórico, econômico e social. Tá aí uma mini palestra. É isso. Tipo assim, tá acadêmico, vou te dizer.
E é advogado, né? Então é bem palestrinha mesmo. Não, não. Né? Ele pode ter falado aqui um monte de abobrinha e pra gente passou desapercebido.
É, mas eu entendi. Ele justamente, a gente tá sempre em busca desse amparo, né? Tipo assim, dessa... A gente é social. O individualizado, o ser humano, não tem vantagem evolucionária nenhuma. A gente cresceu e chegou até aqui graças a esse universo social que a gente criou, né? A gente é isso. Poderoso junto com os outros, com O maiúsculo.
Isso. Ninguém é uma ilha, né? Ninguém fica isolado.
Ninguém, exatamente.
Tibor, ó que nome diferente. Tibor Raposo, 31 anos. anos, compositor e artista audiovisual, Campinas, São Paulo. Olá, meus queridos nerds. Durante o Nerdcast 946, foi comentado sobre a prática da meditação e de seus efeitos, cientificamente comprovados ou não, em nossa mente e em nosso corpo. Há mais de 12 anos me converti ao budismo, uma vertente específica a qual não há necessidade de divulgação aqui.
Ih, gatekeeper! Gatekeeper de budismo, brother? Como assim?
Eu acho que não foi nesse sentido, foi mais que é uma coisa mais...
É, bom, ele falou que ele não quer entrar, que não é sobre isso o e-mail, beleza, é só um detalhe.
Isso, e acho que a maioria das pessoas tem uma noção meio básica do que é o budismo, né?
Nem sempre, essa noção meia básica normalmente tá, é errada, mas beleza. É
errada, né?
Qual que é a noção básica normalmente que tende mais ao erro do que...
Aliás, uma noção básica de qualquer coisa, ela é errada sempre, né?
tende ao erro, exatamente.
Tende a ser errada, né? E desde essa época tenho usado da prática da meditação como parte dos rituais diários.
Legal.
Mesmo não sendo mais assíduo dos praticantes, o ato de exercitar a mente e se aquietar e focar na resolução de problemas, no momento presente, como a Aninha mencionou, e no entendimento de emoções complexas que podem ser nocivas a longo prazo, me fez ser uma pessoa muito, mas muito calma. Quase zero ansioso, meu amigo.
Legal.
Faça o curso e venda por aí, pelo amor de Deus.
Por isso que ele tá gatekeeping, ele quer vender o curso no final.
É. Não sou uma pessoa super zen, como pinta o imaginário com relação ao arquétipo de um budista. Muito pelo contrário, como disse anteriormente em outro e-mail, tenho meu ódio concentrado como o do Azaghal. Ah, já é o segundo e-mail dele aqui. E aplico ele nos momentos corretos.
É, muito bom.
E quando alguém toca Legião Urbana ou Coldplay. Olha aí!
Coldplay é gatilho do budismo dele.
E Oasis também, provavelmente.
Oasis, exato. Vale um ódio concentrado.
Mas uma das coisas que notei ao me tornar uma dessas pessoas calmas, que não é facilmente afetada pela ansiedade do divertidamente, percebi uma outra característica que é muito valorizada. A empolgação. Notei esse déficit quando eu e minha companheira fomos fazer a nossa primeira viagem internacional. Nunca tínhamos voado de avião. Estávamos indo para Santiago, uma cidade ao qual sempre tivemos vontade de visitar. Era realmente a realização de um sonho. Entretanto, na semana da viagem, via Isis, minha companheira, que estava a mil, não conseguia deixar de falar e pensar na viagem, em como seria falar, comer, andar, pagar, enfim, vivenciar. Pô, ela foi pensar em pagar e ficou empolgada? Não, né? Enfim, vivenciar esses dias na cidade do Chile. Enquanto isso, eu apenas falava calma, vai dar tudo certo. E assim foi meu comportamento até entrar no aeroporto e daí sim veio toda a torrente de informações e emoções de uma vez só. Enfim, a empolgação.
Ah, que ele ficou zen demais. Ele, beleza, ele não ficou criando expectativas.
É, ele no fim ele conseguiu se empolgar, mas eu tenho esse problema de empolgação também. Inclusive, minha namorada reclama muito disso, que eu não me empolgo com as coisas. Mas a minha desculpa é que eu estou medicado. Né? Eu passo
entendi.
Muito tempo medicado.
Você tem um problema de empolgação que a sua namorada está reclamando.
Isso, exato. Ela fala, você não se empolga com ela. Ela já falou que se eu não chorar no nosso casamento, ela vai pedir o divórcio... imediatamente. Ela quer ver eu aos prantos quando ela estiver vindo ali no altar, linda e maravilhosa.
Olha, nossa senhora.
Eu vou ter que cortar a medicação pra isso. Mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, não tem problema. Essa sensação de completa falta de empolgação se repetiu por diversas vezes em outras situações. E comecei a me perguntar, poderia a falta de ansiedade ser prejudicial às relações humanas de alguma forma? Seria a empolgação filha da ansiedade e mais, seria ela uma das forças motrizes que faz as coisas acontecerem? Eu acho que são, né, sentimentos ali, são os dois lados da mesma moeda, será?
Não sei dizer, mas eu entendo que, tipo assim, se ele ficar muito, é porque assim, a parada do budismo, os meus conhecimentos básicos de budismo
que estão errados,
mas que eu já ouvi budismo falando que tem a ver com o abandono do desejo, porque o desejo é fonte sofrimento, entendeu? Porque você nunca satisfaz de verdade o desejo, né? Quando você chega lá, o desejo vai ser substituído por outra coisa, você tá sempre numa busca eterna e você passa a não olhar pro momento presente e tal, um monte de coisa assim.
É verdade. E a empolgação, né? Ela tem um pouco de desejo, né?
Talvez faça parte de toda essa construção, né? Da expectativa e etc e tal. E se você tá meio que só vivendo o momento presente, tentando se desviar das angústias que a ansiedade de tentar prever o futuro e coisas ruins podem acontecer traz pra você, também pode acontecer o mesmo pelas coisas que você anseia que sejam positivas que vão acontecer. Talvez ele, tipo assim, ele só sinta o prazer da parada na hora que estiver lá.
É, que foi o que aconteceu, que ele falou aqui.
Exato, né? Quando chegou no aeroporto, ele começou a entrar na vibe, né?
É o famoso não sofrer por antecedência, né?
Que é a ansiedade, exatamente, total, né?
Outra questão abordada rapidamente pela Ana é sobre como a ansiedade, sendo a mãe do medo, acaba nos cegando na tomada de decisões assertivas. Por exemplo, um músico está solando, o momento presente é o mais importante nesse caso. Milhões de pessoas assistem às aberturas das Olimpíadas nesse momento. Se ele se mantém focado no medo de não errar, sua mente vaga para essa possibilidade. Todo presente está desguarnecido de atenção, de presença do aqui e agora. Uma nota errada tiraria ele do eixo. Quando não se está ansioso, consegue-se perceber o erro, encarar ele de frente e com precisão e o corrigir na mesma hora, muitas vezes sem que ninguém perceba. Não quero me estender mais e gostaria de finalizar com uma pergunta. Vocês são ansiosos ou se tornaram ansiosos? Abraço fortíssimo e parabéns pela volta da Nerd Store. Olha aí, um bom filho da casa pra
ela. Aê, muito bom. Isso é pergunta pro psicólogo, pra você que é, né?
Tipo, não é pra mim, né?
Eu não sei responder essa pergunta, sabe?
Pergunta pro meu doutor, né?
Pois é, uma coisa é verdade, estamos ansiosos.
Estamos ansiosos. E medicados, graças a Deus.
Gente, olha só, são circunstâncias diferentes. O Azaghal tá cuidando de 1000 projetos, tava no Brasil, eu aqui, fazendo outras coisas. Cada um tem que apertar um parafuso diferente, é isso. E aí agora ele voltou, só que voltou doente do Brasil. Tá importando febre de 39 graus.
Ou tudo isso é apenas uma desculpa prevendo aí o final.
Ou ele tá dando uma de Alex Ross, né, Alexandre? Ele sumiu do mapa aí.
Olha aí.
Só
olha
vai
aí.
Vender Nerdcast antigo agora.
Caraca, muito bom. Não, então, mas vamos lá. Vamos lá, coitado. O Azaghal tá de cama aí, melhoras pra ele. Olha, eu quero começar com o que tá mais hypado agora. E eu quero falar de House of the Dragon.
Que maravilha. Aliás, a galera realizou um sonho, né, Alexandre? Tivemos Mikan.
Não, mas a Mikan já tinha participado antes, nunca tinha?
Não, um programa de Game of Thrones, né?
Sim, foi bom, exato.
Foi muito fofo.
Foi um bom crossover, olha aí.
Teve um crossover meu com o terremoto também, que eu fui embora.
É verdade, a gente tinha que colocar aqui o crossover Marcelo versus terremoto, né, cara?
Porra, que loucura.
Você tava lá em Los Angeles quando rolou um terremoto 5 ponto alguma coisa.
É, 5.6, 5.6.
Achei que você tava agora em Portugal.
Não, não, nem me fala dessa história.
O quê? Que história é essa?
Tem um jornal lá, português, ele tá escrito assim, o subtítulo de Portugal para brasileiros, tipo notícias focadas no público brasileiro, né?
Certo.
E aí tava lá, terremoto assusta brasileiros em Portugal. Sei lá, uma parada assim, o título. Aí, o que choveu de português? Xenofobia, uma parada absurda assim, ó.
Meu Deus.
Os caras falando que, primeiro que não é terremoto, é terramoto. E os portugueses não se assustaram? Nossa. Tipo, rolou um hate no Twitter.
Mas a parada no canal não é brasileiro, não é, tipo, pra comunidade brasileira a parada?
É, mas o jornal é português, sei lá, cara, eu não sei.
Mas aí teve resposta de brasileiro também, falando, tipo, que as camas de Portugal tremeram mais do que nunca tinham tremido antes.
As camas de Portugal?
As camas, tremendo. Camas.
Por quê?
Tremendo, Alexandre, a cama tremendo. Quando que a cama treme?
Não, entendi, a piada é uma piada de cunho sexual, não sei, entendi, beleza. assim.
Gostei da maneira absolutamente descolada que isso foi comentado. Parabéns.
Acho que eles estavam menosprezando.
Qual é o contexto? Os portugueses só fazem sexo durante terremoto? É isso? Eu não entendi o... Sabe qual é?
Portugueses são ruins de cama, que não fazem...
Ah, será que é tipo aquele negócio de soaking?
Que é?
Ai, Kati, não vem com essas paradas de TikTok, maluco.
Come, peraí.
Eu tô com medo. Você vai perguntar.
Não. Vai ser muito pesado, O
que é soaking?
Cara...
Agora fala o que é.
Não, é porque... Putz, não acredito.
Você está no Vortex.
Exatamente, agora se vira aí.
Ai, cara. Não, é porque tem uma lenda de que as pessoas de uma certa religião, em uma certa parte dos Estados Unidos, as pessoas que fazem parte dessa religião não podem fazer sexo antes do casamento.
Certo.
E aí eles consideram que sexo é se você tiver fazendo um movimento de vai e volta, entendeu? Então tem essa lenda de que os adolescentes e jovens adultos dessa religião,
nossa, não é,
praticam uma coisa chamada soaking, em que eles
imaginando já
inserem...
Eu tô imaginando já.
Eles inserem o órgão sexual masculino e eles ficam perfeitamente parados.
Ah, já vi.
Muitas vezes
um amigo balança a cama.
Tem a história de que chega um outro amigo, uma terceira pessoa, e fica pulando em cima da cama, porque se a natureza estiver fazendo um movimento, a culpa não é sua, entendeu?
Agora que eu entendi. Nossa, que essa piada precisa de muito contexto, meu. Eu adoro esses bypasses que a galera inventa em paradas religiosas pra justificar qualquer coisa, cara.
É incrível, cara.
O terremoto é perfeito, cara. Deve ter sido realmente... Agora eu entendi. É uma boa piada.
É porque se você tá lá de molho, né? Numa outra pessoa. E Deus faz a terra tremer.
Você tá de molho, cara, numa outra pessoa.
Tá de molho. Penira versus Daenerys. Difícil, hein?
Então, aí, Marcelo, agora que a gente já viu os dragões voando, brigando, essas paradas todas, vamos lá.
Mas a gente tem um problema sério, né? A gente tem um problema sério que, pelo menos, eu não sei o final da Rhaenyra.
Não, mas pelo que você viu, vai pelo que você viu aqui.
Não, mas não tem problema, é o que tá contando não, agora.
Até onde a gente viu, se a gente não pegar até o final da Daenerys tá ali numa situação melhor do que a Rhaenyra.
É muito difícil dizer que a Daenerys tá numa situação melhor que ninguém.
Mas no período da Rhaenyra ela nem tá viva. Então, tipo.
Não, gente. É um crossover. Elas estão lutando.
Tá, tudo bem.
Vamos pegar no auge.
A Daenerys tá apaixonada pelo Jon Snow já ou não?
Antes.
Porque esse não é o auge dela. Esse não é o auge dela, Kátia. Apaixonada pelo Jon Snow, inclusive, é a decadência da Daenerys.
Vamos lá. Daenerys antes de chegar em Westeros, que é antes do fim, e a Rhaenyra agora também antes do fim. As duas estão no início ali do conflito.
Apesar de eu amar a nossa querida, como diria o Tucano, nossa querida Nira, né?
Tucano é muito íntimo, cara.
Eu sou apaixonado pela nossa Nira.
Vocês têm um apelido carinhoso?
Porque ela é nossa amiga pessoal.
A gente é Team Black, né, cara? Team Black é
no grupo Rinha de Dragão, esse nome é muito usado.
Exato. Mas assim, a diferença aqui é, a Rhaenyra, ela é leite com pera perto da Daniela. A Daniela, né, teve...
Sim, com certeza.
Por quê?
Morreu a família dela, ela teve que ser exilada, né? Ela foi viver em outro continente, sendo criada de favor em outro lugar. Quando ela tinha, sei lá, 13, 15 anos, ela foi vendida pro Khal Drogo, que era o Jason Momoa.
Exato.
Que é um cara de 2,10 metros, sei lá quantos caras tem. E aí ela foi estuprada na lua de mel. Aí tudo bem, depois ela se apaixonou e tal. Aí o cara morre. Então assim, a vida dela, até o momento, foi muito mais difícil do que...
Nossa!
A da Rhaenyra, nem compara. Ela é self-made woman, a parada, né? Vendeu o dragão, aí mandou o dragão queimar o cara, pegou o exército.
Quebradora de correntes, libertou o povo.
Exato.
A trajetória dela é ser sinistra, assim, ser empoderada, ser libertadora, trouxe a liberdade.
Muito importante dizer, ela é a prova de fogo, né? Ela não se queima.
Sim. A Rhaenyra a gente não sabe, né? Não sabemos.
Assim, o trauma não é o que define ela ser fodona ou não, né?
É, exato.
Eu acho que, na verdade, a coisa que diferencia mais as duas é que a Rhaenyra até agora, até onde a gente viu ela tá tentando segurar muito na mão da paciência, né? E eu acho que a Daenerys, ela nunca quis segurar tanto a mão da paciência, assim. Nunca foi o melhor amigo dela, né?
Mas a Daenerys, ela é aquilo, ela não começa com poder. Então, já tá bem diferente ali da Rhaenyra.
Mas...
já tinha o poder na mão. A Daenerys teve que conquistar o poder a unhas e dentes.
Porque a Daenerys, apesar dela ser uma Targaryen, ela não é tão Nepo Baby, né, cara? A Rhaenyra, ela é a definição de nepobaby.
Exato. É. A Renira ia pra escola de táxi, porra. Ela ia de motorista pra escola.
É só pensar o seguinte.
A Daniela era mês condução, caminhada a pé, bicicleta.
Ela ia a pé, ia a pé.
Pensar o seguinte. O que que a Daenerys teria feito no lugar da Rainha se a Daenerys tivesse chegado lá? Não, não, você não vai ser rainha, não. Meu filho aqui vai ser o rei.
Eu digo uma coisa, meu amigo. A situação não estaria como tá agora, não.
Exatamente. Ela já teria enforcado todo mundo ali.
Teria enforcado, entrado ali, dado um jeito. Tinha ficado puta com a Rhaenys se ela não tivesse tacado fogo em todo mundo ali na coroação.
É, então... e ela controlava três dragões sozinha na escama. Não tinha cela. Ela não tinha cela, Daniela.
É mesmo?
A vida maltratou muito a Daniela, né? Então ela tem uma casca mais grossa, assim, acredito.
A escama dela é mais pesada.
Porra, a Syrix, que é a dragãozinha do... Dragãozinha não, né? É uma bela dragoa ali, a da Rhaenyra. Ela tem um colarzinho, um pingente
de coração.
É lindo,
cara. Ela é muito a princesinha da escola. Ela é muito a patricinha. Muito, muito.
Ela é muito dragão.
Quando ela aparece, né? Cara, com o colarzinho de coração de ouro dela, com um sorrisinho dela, assim, você... Cara, aquele dragão não teve muita dificuldade na vida inteira.
Então, eles... Os dragão da Daniela tinha que comer o que tinha ali nos cantos, não tinha nada no começo, né? O dragão da Rhaenyra tem tratador, tem um monte de coisa, assim. Então é meio...
Não, vive de ração sem grão ali. É, um
e os dragões da Daenerys foram filhos dela.
E a gente não pode esquecer, o guarda pessoal da Daniela era o nosso Sr. Jorah Mormont, que era fodão pra caramba.
Sim, demais, demais, demais. Né?
E o da Rhaenyra é eu sou eu de novo lá. Agora, com relação a trono, a Rhaenyra era a herdeira real da parada.
Não, mas não é questão de herança. A gente tá falando, não, assim, numa possibilidade de briga.
Não, não, então, calma. Isso que eu vou dizer. A Rhaenyra, ela é realmente a herdeira. O antigo rei falou, você é minha herdeira, sim, então sim, você vai ter que ser herdeira. A Daniela, o reinado dos Targaryen, ele sofreu um golpe. Então, ela não era mais herdeira de porra nenhuma.
Ah, ela é herdeira da herança dos Targaryen.
Não, dos Targaryen, mas os Targaryen perdeu. Tomaram o golpe, agora os Baratheon e já era. Então, ela meio que tava reivindicando a parada ali, lógico, tudo bem, ela queria, ela podia, mas ela não tinha o direito, então, mas ela tinha essa gana, então, isso é uma outra coisa que entra na batalha. A Daniela, ela era mais, o ímpeto dela, acho que era maior também que o da Rhaenyra. A Rhaenyra tá meio, né, devagar, se vestindo de
nossa,
feira.
A Daenerys, ela tem um ódio no coração que falta demais, cara, pra Rhaenyra, porque ela pode até ter raiva, mas ela não tem o ódio necessário pra fazer a maldade acontecer. Vamos deixar claro aqui, mas até o momento, a Rhaenyra que a gente tá vendo é tipo, não, porque meu pai foi pacifista.
Pô, a Rhaenyra já perdeu um filho e tá aí. Ah, não, não vou bater não. Tô de boa. Calma, calma. Porra, se a Daenerys tivesse nesse lugar ali e perdesse um filho, eu acho que já estaria queimando
o
Westeros.
Não, pô, a Daenerys, lembra quando roubaram os dragãozinhos dela? Where is my dragons?
Where are my dragons?
Era uns dragãozinhos ainda lagarto. Ela tinha uma fúria maior, assim. Ela era mais voraz. Eu acho que nessa aí na...
Não tem como, gente. Não tem como. A Daenerys chuta a bunda da Rhaenyra até agora. Não tem como.
Ela, desculpa, ela chuta. Mas, se a gente vai falar de atuação, aí a gente tá... aí é quilômetro.
Ah, mas aí,
pô,
sacanagem.
Emma Darcy for the win. Aí não
caraca,
tem
como pode Emma Darcy ser tão incrível?
Não sei, não sei.
Ela é muito boa.
Mas aí eu tava pensando em outra aqui, que eu falei do Sr. Jorah, né? Mas a gente tem o nosso querido Damon também, né? Querido não, que eu não sou, ele não é meu querido, mas...
Damon?
O Damon, exato, Damon. Porque ele, em teoria, eu falei do sou eu de novo lá, mas ele é a arma da Rhaenyra, né, digamos
sim,
assim.
Sim, ele é o merdeiro particular dela.
Exato. Ele contra o Sr. Jorah, porque o Sr. Jorah era uma devoção à parada. Ele era devoto da Daniela, né? O Damon, ele pensa nele agora...
Mas o quão bom realmente ele é? A gente já viu o quão bom ele é? A gente não viu ainda, né?
Ele perdeu do Criston Cole, mas ele tem nossa, aquele episódio na primeira temporada que ele solou aquela ilha inteira lá, lembra? Aquele episódio
Sim. Mas eu digo o seguinte, tá? O Sr. Jorah, ele era muito mais fiel, porque eu acho que ele não transaria com a mãe dele num sonho, porque ele seria fiel a Daenerys.
Eu acho que a família Mormon não tinha essa parada.
Não tinha essa coisa. Se fosse um Lannister, talvez, mas...
Até porque o pai dele era lembra? Ele era o líder da Patrulha da Noite.
Patrulha não, pô, mas ele era fiel no nível que ia chegar a mãe dele e ele ia dizer, não, mãe, muito obrigado.
Não, mas
eu acho que ele não trairia a Daenerys em viva, nem com a Daenerys do sonho dele.
Eu tô falando do pai dele, porque se ele começasse a sonhar com a própria mãe, o pai entraria no sonho dele e daria um tapa nele na hora. aquele velho era sinistro, cara. Aquele cara...
Tá, então a Rhaenyra perdeu, né, aqui.
Perdeu, acho que perdeu.
Perdeu. Melisandre!
Ô Carlos, eu quero botar o Paul Atreides pra enfrentar alguém, só que eu não consegui pensar na minha pesquisa.
Porra, um Jedi.
Um Jedi?
Eu tenho uma boa, Paul Atreides. Ah, a gente tá falando de líderes carismáticos, porém, pino solto, esse tipo de coisa, né? Paul Atreides. Paul Atreides tem a luta, tem o minhocão gigante contra...
contra... Não vou explicar pra quem não conhece, né? Não
sei. Contra Aemon Targaryen com Vhagar, sua dragoa gigante, que é outro cara. O cara, ele tá, ele é o rei regente agora. Ele tá lá, ele é o rei de Westeros. Ele é o que comanda. Ele é bom na luta também. Ele tem um animal pra usar no combate.
Então é rinha de twin.
É Aemon, o Aemon Targaryen, o caolho.
Não tá na Rhaegar.
Aí depende.
Na Vhagar,
é. Aí depende.
Ah, cara, porque a Vhagar contra o Shai Hulud já vai ser um acontecimento, né? Porque são duas criaturas...
Peraí, mas aí é ele no verme e o Aemon na veiga?
Eles é, podem, porque o Marcelo podem... falou que o Paul Atreides tem o minhocão, mas na verdade ele monta no minhocão, é diferente, tá?
Não, então, ele monta em vários minhocões, né? Ele pode se matar um, ele tem outro
simultaneamente?
Né? Então, eu não sei.
Me desculpa, Frank Herbert, por favor, você fez
dois. A gente tá numa quinta série aqui que tá difícil.
Não,
tá
você... Difícil. Ó, o Aemon, ele demora pra chegar na veiga lá, tanto que na última cena lá, teve episódio lá que ele teve que ir atrás dela, ele teve que montar o cavalo, aí ela tá longe, não sei o quê. O Atreides tem que botar aquele batedor na areia também pra chamar o Shai Hulud.
Mas ele tem que estar num deserto, maluco.
Mas a Vhagar voa em cima do deserto ali também, tranquilamente.
Mas o Aemon não ia sobreviver a Hax, cara. Ele é muito mimado, ele é criado a mescalzinho, assim.
Com certeza.
Ele vai aguentar.
Não, peraí, no mano a mano, mas você tá falando o Paul Atreides é criado no Nescau e triplo, porra.
Tá falando assim, do Paul Atreides antes dele virar o Arquivo ou depois?
Não, mas o Paul Atreides, ele foi criado ali de Coupera. Todinho.
Ah, sim, mas foi forjado nas areias do deserto.
Tudo bem, mas ele... Amigo. Não, gente, não.
Criado no Todinho, gente.
Sim,
todinho,
beleza. Mas depois que ele passa pelas areias de Duna, de Arrakis... Depois que
ele começa a usar drogas...
Exatamente.
Ele vira outra pessoa.
Ele se torna uma pessoa diferente.
Exatamente, descobriu as drogas.
Mas, ó, os dois são focadaços, cara. São focado, meu. Tem o espírito ali e são habilidosos na espada. A gente não viu muito, né, na série o Aemon lutando, né, na real. Mas a gente imagina que ele sempre treinou e lá e tal.
Mas ele não tem os poderes de presciência que, por exemplo, a irmã dele tem. Então o Aemon já tá perdendo aí nesse ponto.
Mas ele tentou matar o próprio irmão. Ele tentou matar o cara.
Não, mas
ele
matar é mais o próprio cruel. Irmão... Mas...
Ah, é.
Olha, os Targaryen estão pegando os irmãos, estão matando, dá na mesma, cara. Tá tudo ali na mesma balança.
Ó, o escudo do Poa Atreides defende o fogo da Vhagar? Essa é uma pergunta importante.
É uma pergunta. Não sei se o escudo de Duna defende contra a lança-chamas.
Pô, Carlos, isso é importante. Cadê? Tu não é o Malfoy de Duna aqui?
É porque não é bem um impacto, não, né? Calma. Mas meio que é um impacto, na verdade.
A força do impacto defende.
Cara, não, eu vou te falar uma coisa. O Paul ganha. Sabe por quê? Porque o Paul, ele vai lá, ele vai no topo da Duna lá e bota lá o tamper lá que fica tchuf, tchuf, tchuf. Ele sabe o timing.
Uh-huh.
Ele tá lá sozinho no deserto. Aí chega o malandrão voando lá de Godzilla, se achando fodão. Assim, puta, eu vou transformar esse cara e a areia volta dele em vidro. É isso que eu vou fazer.
Exato, olha que cena fodida, hein, imagina.
Aí ela vem, vem transformando a areia do deserto em vidro, caralho. Até que de repente, cara, antes do fogo chegar no Paul Atreides, sobe o verme. Cara, o verme não tem Vhagar, não tem Godzilla, não tem que segura um verme daquele, compadre. O verme pega o dragão e puxa a pá de badareia de uma forma inacreditável, cara. O verme é muito grande, maluco.
Porque o verme na areia, ele é bem veloz, né? Ele tem... A Vhagar, pra decolar ali, se ela pousar, lenta. Ela se perdeu.
Não, e aí, quando ele cai, maluco, sai algumas centenas de framing que tá tudo de canudinho em badareia. Bro, levanta essa galera toda aí. Maluco, manda o cara não tem chance contra o Paul Atreides e os Fremen, cara. Perdeu.
Aí eu te pergunto, né? Aí você fala, ah, não, mas exército. O Aemon também pode ter um exército, mas o exército do Aemon é fiel a ele?
Não é. Exatamente. A galera de Duna, maluco, é a parada religiosa, é jihadico, pai.
É. O Paul Atreides só tá ali parado falando vem, e esse universo inteiro em volta dele já destruiu Vhagar e Aemon antes de chegar no Paul.
Não tem como, maluco.
É, e pelo contrário, né? Na verdade, toda a população tá muito puta com o Aemon, porque tá todo mundo com fome, ele mandou fechar todas as entradas de qualquer tipo de produto, carne, comida ali, peixe, não pode mais pescar. Então, assim, se for contar com o exército, com gente, eu acho que se o Aemond entra na frente dos súditos dele, ele é morto por eles, e se o Potter entra na frente da galera, de tudo, não acabou, né?
É, não, realmente, se você for usar os exércitos da galera, aí realmente não tem a menor comparação, Fremen versus qualquer um. Mas o lance é que, realmente, a Veigar tá voando lá de cima, porque ele não dá rasante, ele consegue queimar lá de cima, ele queima a galera, né?
Ele não vai ver a galera, ele vai ver, vai ter só os canudinhos, maluco. Ele nem sabe o que tá rolando.
Ele tá vendo deserto.
Tá vendo deserto e o pote aí lá.
Exatamente, ele vai descer pra poder ter visão boa.
É, mas ó, será que o Chamalê encara uma cena de num frontal? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Porque o Aemond...
Não encara.
O Aemond falou com o diretor. Ele falou, eu acho que cabe aqui uma cena deu peladão aqui. Ele que sugeriu.
Digo mais, tá? Ele não apenas fez isso, como não avisou pra mãe dele. Quando a mãe dele tava assistindo, ela foi surpreendida.
Mas agora eu pergunto, eu não lembro se tem essa cena no Call Me By Your Name. Alguém lembra? Se
tem de nu frontal? Tem não, de tem nu, não.
Não tem não, né? Não tem.
Não tem, Chamalê não segura.
Nenhum aqui que a gente falou até há pouco tempo. Draven tirando a armadilha da floresta versus Rambo colocando a armadilha na floresta.
Por que tirando? Mas peraí.
Porque o Craven foi ali pra tirar as armadilhas, ele não botou as armadilhas.
É, o Craven ele é um amigo dos animais, né?
É. Não, mas o Craven fez a armadilha pros inimigos lá, cortou o cara em dois lá, compadre.
É, ele usou as armadilhas ali a favor dele.
Não, mas o Craven sabe fazer armadilha. O Craven é caçador, maluco. É Craven o caçador, a porra do nome da parada. Ele tem um colete de leão, brother.
Exato.
Tu falou como se ele fosse pegando, foi...
É, pode crer. O leão deu por vontade própria pra ele.
Craven versus Rambo na floresta. Os dois na floresta.
O do filme, deixando claro, né? Que a gente só tem até agora imagens.
É, que a gente viu as armadilhas do filme, tararão. Beleza.
Cara, o Rambo é sinistro, hein?
É, se for... O Rambo 18 anos versus o Craven 18 anos, o Rambo...
Não, mas cara, mesmo...
Pode... Qual é o Rambo que não é 18 anos? O do desenho?
O primeiro cara, não é, o segundo não é.
O Caquinho, o Rambo 1, ele derrubou um helicóptero com uma pedra.
A gente já sabe, desculpa.
Então, tipo assim, eu não sei. Ele, pô, Vietnã, o Craven foi pro Vietnã? Eu não sei.
Não sei, o Craven pode ter lutado na Rússia, cara. Stalingrado, tem essas coisas. Mas, o Rambo, ele escondeu e pegou de surpresa a galera com uma .50.
O Craven, ele já derrotou o Homem-Aranha uma vez. Que é um inimigo formidável, um adversário, não um inimigo. É um adversário formidável. Então, ele não é pouca bosta também não, que ele tá falando aqui.
Exato.
É, o Rambo, ele já ganhou do exército russo.
Lembrando que a gente tá falando do Craven dos quadrinhos, não desse filme que vai sair aí, certo?
Ah, não. A gente tá falando do filme.
Não, então, vale os dois.
Vale os dois, porque a gente tá botando uma na conta do filme, a gente nem sabe. Às vezes o cara é vegano, realmente.
Tudo bem.
Não, então, beleza, mas assim, a gente tá falando de armadilhas, tipo assim, os dois estão na floresta, armadilhas, e o conhecimento de survival...
O Rambo sutura um corte com pólvora, ele se esconde na lama, melhor que o Schwarzenegger. E olha que o Schwarzenegger pra se esconder na lama foi bem também.
É, mas ele ficou melhor.
Porra, ele abre o olho. Cara, essa cena é muito foda.
Essa
ele
cena é foda.
O olho assim, cara. Eu não sei, eu sou... E fora que, porra, ele fez 5 filmes aí, né? Então...
O Craven não tem nenhum até agora.
E ele tem uma faca. Aquela faca dele é demais, né?
Tem até bússola.
Você lembra o que um homem de bem faz com uma faca? Lembra? Que ele foi preso por vadiagem, cara.
É muito carisma.
É muito bom. Ele tem aquela mochilinha verde que ele só quer voltar pra casa, cara. É o que ele quer, entendeu? Então, se o Craven estiver impedindo ele de voltar pra casa...
Ah, tem que ter uma motivação a mais, entendeu?
E ainda tem uma coisa, o Rambo tem os flashbacks de pós-traumáticos. Ele acabou com a delegacia num momento de flashback pós-traumático, acabou com a delegacia inteira. E depois acabou com todo mundo depois. E o mais importante, ele fez tudo isso sem matar. Ele só matou o cara que foi no acidente ali, mas exato, sem matar ninguém. Todas as armadilhas dele só ferraram com os caras.
Exato. Às vezes é pior, né, cara? A gente tem que reconhecer que...
Mas o Craven, ele é um cara inteligente. O Craven, ele, né, ele tem um intelecto ali e tal. E se ele perceber uma fragilidade no Rambo, que o Rambo é traumatizado, né?
Mas aí entra uma questão importante. Porque quando o Craven vai atrás do Homem-Aranha, ele já tinha pesquisado. Ele sabia quem era o Homem-Aranha, sabia o que, que ele fazia, sabia o descobrir dele.
Exato.
O Craven sabe quem é o Rambo ou não? Ou ele tá indo, tipo, os dois estão de surpresa? presa na floresta e vão se enfrentar ali, sem saber quem é quem.
Não, acho que não pode saber. Não pode saber de circunstâncias iguais, ou não é um crossover justo.
É, essa é a parada.
Então, se ninguém se conhece ali, eu aposto que o Rambo leva, porque o Kraven, ele tem muita soberba. Ele tem um pouco da soberba. Ele se acha...
É verdade. Ele se acha pra caralho.
A gente não pode esquecer que ele era leite com... A gente tá, porra, hoje é o dia dos leite com pera.
É, leite com pera. O Kraven é leite com pera. Mas é um leite com... Mas é que tá, não é leite com pera. O problema do Kraven é que ele é leite com vodka.
Não, mas ele é merece por vodka. Hobby, né, cara? É. Merece por hobby, não é a mesma
exatamente.
Coisa.
Exatamente. Né? É, não é a mesma coisa que o Rambo, que é por necessidade, porque o Rambo, porra,
se necessidade mas, e mas... talento, tá?
E a família, a família dele, ele era nobre lá na época da, né, que a Rússia, antes da Revolução e tal, então a família dele era... Ele
abaixada.
Tinha, ele tinha grana.
É, ele era filho de papai.
Mas é aquilo, né? É russo, né? Já nasce, mesmo quando numa família baixa, já nasce ali com uma certa dureza.
Exato,
né? Basicamente, a mamadeira é cheia de Dreyer.
O Rambo venceria.
Rambo vence.
Fora que o Rambo, a munição infinita, né, o Rambo. Então...
ainda tem, é verdade.
Porra, M60 numa mão só. Ele podia estar usando duas M60.
Então, mas aí o Kraven do filme, os caras não acertam ele. E aí? Ele vai, fica correndo lá que nem leão, e aí os caras não acertam ele.
Se ele sangra, a gente pode matar. Essa fica parada. O Rambo... Essa frase nem é do Rambo, mas ele vai atirar na floresta inteira, cara.
E aí aquilo, cara. Os tiros do Rambo que não pegam estão, na verdade, direcionando o Kraven para suas armadilhas.
Exato. Olha aí.
É muito bom, muito bom.
E como a gente determinou aqui, o Rambo não mata, não tá ali pra matar. Ele vai fazer com que ele caia na armadilha e fique incapacitado.
Ele vai melhor devolver o Kraven pra Rússia. Ele vai, o Kraven
exatamente.
Ele vai então, mas ele ainda Rússia. Acaba humilhado, cara. Que é a verdadeira derrota, né, pra ele. Nossa, cara, tem Breaking Bad versus Better Call Saul aqui na frente.
Nossa, mas essa aí tinha que ter um, David. Essa tinha que ter um.
Não, cara,
David.
não é possível.
Então, vamos lá, não.
Então a gente se aproveita pelo fato do David não estar aqui e fala a verdade.
Nossa, olha aí, aproveitou que o...
Better Call Saul
cara esperou esse momento
quanto Breaking Bad.
Nossa, olha, aproveitou que o cara não tá em casa e mandou essa. Bagunçou a cozinha, deixou a louça pra lavar. Ah, em cima da pia.
Joguei o pão com a manteiga pra baixo.
Porra, Carlos. É isso mesmo. Olha, o David vai ter que ter de resposta. Realmente.
Vamos lá. Subreddit do Jovem Nerd, essa é pra vocês.
Você mandou um debate políticos modernos aqui. Simplesmente chegou aloprando. E é isso, cara. Então, o cara vai ter que te responder pela justiça eleitoral.
Mas já teve resposta em todos os outros programas.
É, foi resposta prévia, né? Resposta prévia. Eu acho essa discussão meio complexa, assim. Eu só vi a primeira temporada de Better Call Saul. Eu não acho, tipo assim, eu não consegui evoluir, então eu não posso julgar se ela é...
Eu também não posso julgar. Não, não, não temos quórum.
Tipo assim... Cara, eu acompanhei Better Call Saul direto do início ali. A sensação que eu tive assistindo Better Call Saul foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive assistindo Breaking Bad a partir da segunda temporada. Então, ela vai sempre ali numa constante crescente e pra um final que eu achei foda.
Então, o que eu levanto é que, assim, o Breaking Bad, apesar da galera comentar que a primeira temporada é meio também devagar e tal, assim, eu fui pego, fisgado, no primeiro episódio já, entendeu? Aquele lance dos pratos, os cacos dos pratos e tudo mais, aquilo lá pra mim já falei, nossa, essa série é foda demais, vou continuar.
Se tu existisse Breaking Bad antes de Better Call Saul, você ia ver aquele cara lá abraçado no cobertor de papel laminado lá, e aí você fala assim, que porra é essa? O que que eu tô vendo isso? Tchau!
Não, eu não tô dizendo que uma não existiria.
Não é comparável, porque uma é...
Mas a gente pode tá sendo injusto. Tem aquele meme, né, do cara garimpando e aí ele desiste antes de chegar na joia
lá. Eu acho que é exatamente isso, mas eu vou defender o meu direito de ser o cara que tá garimpando e desiste antes do ouro. Que é, eu sou preguiçosa, eu sou uma pessoa folgada. Então, assim, se você quer que eu assista até a segunda temporada pra começar a ficar muito bom, meu amigo, o tanto de anime que eu tenho pra assistir que fica bom no terceiro episódio...
Porra, me beija, né?
É,
né?
Sei lá, cara.
A experiência que você teve com o Breaking Bad, de já ter gostado desde o primeiro episódio, eu não tive. Eu não curti o primeiro episódio de Breaking Bad tanto assim. Tanto que foi uma série que eu deixei. Eu não assisti.
Caraca,
depois.
Não é possível, cara. Não é possível. Breaking Bad começa cenas de deserto, céu, calça voando, motorhome passando por cima, o cara dirigindo de cueca e máscara, maluco. E logo depois tem a cena espetacular da câmera saindo de dentro do cano da arma e o cara tá no deserto de cueca branca, tipo assim, e você, what the fuck, cara, que porra é essa que tá acontecendo?
Quando eu vi isso lá atrás, eu vi o primeiro episódio quando lançou lá fora. Então, tipo, não me pegou. Eu só fui assistir, cara, quando ela já tava, acho que na terceira temporada, e aí tava todo mundo falando, não, Breaking Bad é foda. Aí eu falei, tá, vou dar uma segunda chance. E aí eu passei do primeiro episódio, e aí sim, eu comecei a gostar da série.
Eu confesso que eu conheço o Caquinho já há vários anos, aí eu não sabia que ele era hater de Breaking Bad, não, cara. Não sabia. Que...
Não é hater, coitado.
Vindo do Caquinho, significa muito isso.
Hater
de Breaking Bad.
Nessa batalha, confada. O Caquinho que perdeu. Essa
com certeza.
Que isso. Mas falando agora de Breaking Bad, eu fui até o primeiro episódio. Qual é o episódio da explosão? É o último da primeira temporada? É o penúltimo?
Pô, qual explosão?
Nossa.
Quando ele explode o Tuco com...
Não, o Tuco não é na primeira temporada, não.
Não, tem a primeira temporada que ele explode no escritório dele, que ele faz a...
Ah, tá. Que ele escapa, né?
Explodir. Pra escapar. Não, que cai até o... Não. Esse episódio, pra mim, foi o episódio que falou, puta que pariu, essa série é foda pra caralho.
É.
Até esse episódio, eu tava gostando... O primeiro episódio não me conquistou, depois eu fui assistindo, gostei da série, e aí esse episódio foi aquela a viradinha de chave pra mim de dizer, tá, essa série é foda demais.
Tá, e quando é que aconteceu isso no Better Call Saul?
Cara, pra mim, eu já curti Better Call Saul desde o início.
Por quê? Porque você viu Breaking Bad, é isso.
Caso encerrado, meritíssimo.
mas aí, cara, não é disputa. Aí não é disputa, pô. E aí você vai ser, esse sempre vai ser o argumento, porque uma veio antes da outra.
Então, mas aí numa luta é isso, você tem que, pode ser que usar todas as armas.
Sim, a Better Call Saul, ela só tem um impacto se você ver Breaking Bad.
I rest my case, Your Honor.
E aí, a partir do momento que você viu Breaking Bad, o impacto de Better Call Saul é tão bom quanto.
Não sei. Aqui a gente tá sem provas aqui pra levantar. Eu vou dar um exemplo de série que também não me pegou no começo e eu curti pra caramba depois, mas eu continuei, que foi Ted Lasso, que a Kate e o Vidani também ficaram insistindo
de assistir. Ted Lasso, eu amo Ted Lasso.
Nossa,
Ted Lasso é maravilhoso desde
o O primeiro episódio tem muita gente que não gosta de Ted Lasso e tem muita gente que demora alguns episódios pra perder a raiva do Ted Lasso, entendeu?
Não, eu não tenho nenhuma possibilidade. Assim, eu vi acho que uns 2 ou 3 episódios, porque Ted Lasso é uma dessas séries, todo mundo fica, porra, tem que ver pra Ted Lasso. E eu tenho, não é culpa de ninguém, tá? Uhum, eu tenho um problema de gatilho com futebol.
Ted Lasso é excelente, porque o futebol, na verdade, ele é um pano de fundo pra uma formação de equipe de um jeito muito positivo e não é natural, mas, cara, eu não sei dizer, tu vai gostar de Ted Lasso. Saber que tu gosta de Divertidamente, eu sei que tu vai gostar de Ted Lasso.
Mas aí eu quero falar uma parada, que tá aqui, na pauta, inclusive, que é o seguinte, Ted Lasso é muito bom, era muito bom porque acabou, só que não acabou.
Pois é, cara.
Então, aí por isso que eu trouxe Ted Lasso, o retorno, porque Ted Lasso acabou, né? Tipo assim, é isso que você tá falando mesmo, teve um final.
Sim,
isso.
Deveria ter acabado.
E todo mundo que, pelo que eu vi, todo mundo que ama Ted Lasso, falou, puta, perfeito, série foda, que final.
Não foi perfeito.
Mas fechou a série, foda demais. Aí os caras chegaram, como agora a gente tá vendo uma crise que tá todo mundo requentando tudo, trazendo mil, né, continuações, só na parada e tal. De repente, a série, não é a série que, é a série que acabou, a série que tava lá, ó. Acabou essa série e essa
é
a parada.
É, não é que acabou faz 10 anos e vai fazer um flashback, não.
Isso.
Acabou faz um ano, sei lá.
É, tipo, acabou. E não acabou o seu protesto, que absurdo, cancelaram o Ted Lasso. Não, acabou.
Sim.
Esse é o final do Ted Lasso, beleza, galera? Beleza, viu? Lindo, obrigado pela companhia.
Tava todo mundo de acordo.
Tudo, só passei até a gostar de futebol por causa de Ted Lasso, essas porra toda. Tudo isso aí aconteceu, provavelmente. Aí os caras falam assim, vai voltar Ted Lasso. Vai voltar. A série que acabou vai voltar. E aí é o que eu quero botar. Aí, Retorno de Ted Lasso versus Toy Story 4 e 5.
Vou falar só o meu lado aqui. Eu achei foda, eu adorei o final de Ted Lasso, eu chorei no final de Ted Lasso, achei porra bom pra caralho.
Não é mais
o
final.
Não, mas calma. Não tiraram não, porque a emoção continua. Aí que eu acho que as pessoas erram.
O juiz abriu o VAR, o juiz meteu mais 15 minutos de acréscimos. É isso, Ted Lasso acréscimos.
Não. Mas aí que tá vendo, tá usando errado a analogia do futebol. Tá usando errado a analogia do futebol.
Ó, Alexandre tá manjando de futebol, hein?
A analogia disso aqui é a seguinte. A partida acabou, você foi campeão, feliz, tá ali. E agora, olha, a gente vai ter um novo campeonato.
Não. Campeonato não acabou. Vamos estender o campeonato. É isso que eles vão fazer. Eles vão estender o campeonato. Sabe por quê? Porque essa extensão aí pode fazer Ted Lasso perder o jogo.
Mas, ó...
Não.
O jogo. Eu não acho, agora tá começando um jogo novo.
Acréscimo. Isso aqui não é outro controle. Isso aqui é acréscimos. É mais 15 minutos de acréscimo.
Eu tendo a concordar com o Caquinho, porque o esporte, ele é assim. Você é campeão esse ano, mas ano que vem tem um campeonato de novo. E se você não jogar bem, você vai perder e vai ter a responsabilidade por isso. Vai ser lembrado por ter perdido. Mesmo você tendo sido campeão no ano anterior de um monte de coisa. Só que, como
cara,
é difícil, hein?
Eu fiquei feliz. A hora que eu vi a notícia que ia voltar Ted Lasso, toda a emoção, os sentimentos que eu tive assistindo Ted Lasso pela primeira vez, vieram assim, putz, eu posso ter isso de novo.
Eu acho que o negócio de Ted Lasso é isso, é que você fica com a sensação, não é que tá sendo esticado uma coisa que deveria ter acabado ali, né? Você fica com a sensação de, poxa, vou ter a oportunidade de rever os meus grandes amigos.
Exato! Mas,
nesse crossover aqui, vou falar que Ted Lasso tem muito mais pano pra manga, assim, tem muito mais coisa que ficou em aberto, tem muito mais coisa que precisa ser trabalhado, muito mais coisa do que Toy Story, cara.
Com certeza. Ó, eu vou fazer as palavras do Tarantino as minhas. Eu vi um vídeo dele outro dia falando sobre isso. Ele falou que ele ama Toy Story. Toy Story 3 é um dos filmes favoritos dele.
Eu vi esse vídeo.
A trilogia, ele tava falando de trilogias, né, na verdade. E ele falou que a trilogia de Toy Story é uma das melhores que existem na história do cinema e que pra ele, ela acabou ali. Então o fato de terem lançado 4 e vão lançar o 5 é irrelevante, porque pra ele o 4 pode até ser bom, mas eu não vou ver porque a história pra mim acabou. E aí me conectei com isso porque eu pensei na época exatamente assim: eu nunca assisti o 4 e não vou assistir, e nunca vou assistir o 5 e é isso aí. O 3, tipo, não só acabou a trilogia, como acabou comigo. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida dentro de uma sala de cinema.
Exato.
Porque, tipo assim, a parada é minha parada, eu não dou os meus brinquedos. Esse é o meu problema. Então, assim, aquilo ali pra mim foi um ciclo tão perfeito, porque quando eu era moleque, quando eu tinha 10 anos, teve Toy Story 1. Eu tinha os brinquedos, eu brincava ainda. E depois, quando foi ter o Toy Story 3, sei lá, eu já tinha 20 e tralalá anos. Ou até 30, já nem lembro mais. Mas, enfim, eu já tinha passado por isso. Então, meio que a gente cresceu. As crianças que vão ver Toy Story 1, 2 e 3 hoje, elas não vão, provavelmente, crescer junto com os filmes, né? Elas vão assistir meio que na sequência, lá no Disney Plus. Dependendo da fase que elas tiverem, elas não vão ter o mesmo impacto.
As crianças não vão assistir Toy Story 1.
Toy Story 4, acho que é o que elas vão assistir primeiro.
É, eu tenho a referência das minhas filhas, elas não gostam de Toy Story.
De nenhum Toy Story?
Não, elas só viram um, não gostaram e não continuaram.
Você fez errado, hein, Marcelo? Você tinha controle sobre isso.
Ah, desculpa, eu consegui Star Wars e Senhor dos Anéis. Me dá algum crédito, né, cara?
Tu já mandou Senhor dos Anéis pras suas filhas?
Alexandre, você não tem ideia.
Elas são muito novas, cara.
Não, a pequenininha não viu Senhor dos Anéis, mas eu li o Hobbit pra elas antes de dormir durante alguns meses, né? Fui lendo algumas páginas por noite.
Então, uma lavagem cerebral disfarçada de cuidado.
Aí,
cara.
Elas...
Pura doutrinação.
Eu vou ter que ler um livro antes de dormir, não vou? Então eu vou ler o Hobbit, porra. Então, quem fez isso? Então, eu li o Hobbit. Aliás, ouvintes, leiam pros seus filhos Hobbit.
Eu tava na vibe de tentar convencer minha filha de ler o Hobbit agora, porque acho que ela já tá numa outra aí, mas eu tô trabalhando isso.
Elas não leram, eu li pra elas antes de dormir, né?
Sim, eu quero ler pra ela, mas eu não sei se ela tá mais na vibe de...
Ah, Alexandre, senta lá no quarto e lê que ela vai gostar. Então elas, sabe, conheciam os personagens, mas elas nunca tinham visto nada, assim, elas não faziam ideia. Aí eu falei, ó, vamos ver um filme aqui. Aí, The World Has Changed, começou lá, pá. Aí a guerra, aí a minha pequenininha já foi embora, né? Ah, meu Deus. Oh. Só que aí, cara, quando chega o condado. Tipo, que aí o Frodo, aí quando aparece o Gandalf, ele fala Gandalf, e ela, a minha filha olhou pra mim assim.
Oh, falou, ela sabia.
Como assim?
Tu mandou de surpresa assim?
É, ela não fazia ideia do que era o filme, ela não fazia ideia, entendeu? Ah. Quando ela entendeu que aquilo era o Gandalf, que aquele lugar era o condado, quando apareceu o Bilbo, amigo, aí já era, já tava vendida a parada, entendeu? Aí foi só alegria.
Nossa, mas o teu plano, ele foi longo, foi a arte da guerra total, então é o Sun Tzu.
Ano passado, eu mostrei Star Wars e o aniversário da minha mais velha foi sobre Star Wars. O tema da festa dela foi Star Wars, ela escolheu na hora, assim. Esse ano, ela já me perguntou se tem enfeite de festa de Senhor dos Anéis.
Olha,
eu falei, eu tenho, filho, eu tenho um monte de coisa que você pode enfeitar a festa, fica tranquilo. Oh. Então, Toy Story, voltando, né, elas não curtiram, mas é uma coisa que eu nem continuei, sabe? Parou pra mim. Ted Lasso, eu quero assistir. Eu vou assistir. Não é... A história não fechou tanto, assim, pra mim. Eu vejo um caminho que a história pode seguir diferente de Toy Story.
Tem um caminho, é isso?
Tem pra onde ir a história. A história tem pra onde ir.
Muita coisa não explorada e tem muitas coisas que... Ficou aquela vontadezinha de quero mais, realmente, que foi uma coisa que não ficou de jeito nenhum em Toy Story.
É aquela coisa... Você terminou a série. Quando a série terminou, você tem aqueles dois sensações.
Termina bem.
É, ela termina muito bem. Você fica, caramba, que jornada foda, que série foda. E ao mesmo tempo, no que ela termina e você tá ali olhando aquela televisão com os créditos passando, com aquela lágrima escorrendo do final da série, de tudo que aconteceu, você se pega pensando, porra, eu queria mais.
Exato, Cacu.
É.
Macalo, você tá querendo mais essa sensação. Você não tá querendo mais Ted Lasso.
Na própria série, eles deixam pontinhas soltas de propósito pra se alguma coisa for acontecer ali. É claro isso, assim. Mas independente dessas pontas soltas que são deixadas propositalmente pra, tipo, uma série derivada...
E ainda não tava certo, né?
Ainda assim, pô, dava pra continuar. É porque Toy Story, pra mim, é uma questão completamente diferente, porque o final foi tão perfeito, tão redondo, e a jornada
perfeito,
de Toy
não.
Story...
Perfeito não,
é, bom.
Tô brincando.
É como o Marcelo falou, porque não dá pra você reviver a época e a experiência ao longo dos anos que você teve assistindo Toy Story, entendeu?
É uma experiência.
E aí, quando acaba bem, pô, cara, fecha essa porta. Tu viveu coisas lindas aí, entendeu? Não volta o namoro que tu teve na adolescência. Fecha, fica com as memórias.
É isso.
Só que o Ted Lasso é aquele cara que você quer ligar pra ele no dia seguinte e falar, e aí, Ted, como que você tá? Você tá bem?
Você quer mais? Você quer saber? E aí, como é que você tá aí? O que tá acontecendo? Me conta um pouco mais aí.
Vamos tomar uma cerveja, Ted? É isso.
Me conta o que tá acontecendo com a sua vida.
Eu queria muito falar assim, Ted, vamos tomar uma cerveja e tal. Vamos falar de videogame em vez de futebol hoje?
Mas aí, Alexandre, você tá
na pegada errada. Ele não vai te falar sobre futebol. Ele vai te falar sobre vida, ele vai te falar sobre existência, ele vai te falar sobre a felicidade, sobre como viver, como a experiência de vida.
Aí você tá tirando do futebol e indo pro lado coach. Aí vai espantar o Alexandre também.
Eu juro, cara.
Vai ser muito bom.
Ela foi feita pra você, Alexandre.
Se tu assistir Ted Lasso, vai passar 2 meses, tu vai estar andando por aí com a camiseta do AFC Richmond, que vai ser o time do teu coração.
Já pede pro... O Vidani tava lá em Londres, pede pra ele comprar na loja
pede pra ele. Nelissa Nagai!
Ó, vale, já que a gente tá falando de esporte, eu vou puxar uma aqui. A australiana do hip hop.
Ai, cara.
O Tobey Maguire em Homem-Aranha 3.
Olha, por mais que me dói, Homem-Aranha 3 que eu tô agora.
Facilmente.
Dá menos vergonha, né?
É menos.
O que aconteceu, cara?
Cara, esse caso é sinistro, né?
Essa mulher ganhou a Olimpíada. Né? Tipo assim, ela é maior que a Olimpíada já.
Ela é a pessoa mais conhecida do esporte dela.
Se essa mulher vai pra próxima Olimpíada, a audiência da dança dela vai bater Super Bowl essa parada. Todo mundo vai querer assistir o que ela preparou pra este ano, cara.
Puta que pariu, puta.
Tipo assim, ela tem que voltar, cara. Ela tem que voltar. Diferente de Toy Story e Ted Lasso, ela tem que voltar. Aí ela ganhou, né? Eu acho, né?
Ela ganha, né?
Ela ganha, porque, porra... Ela tava dançando pro mundo. O Tobey Emo, ele tava dançando ali na rua, né? Em Nova York e tal. Era um negócio meio...
Não, mas aí a gente tá comparando com vida real. O quantas pessoas foram atingidas pelo Tobey Maguire no Homem-Aranha 3.
Então tem que trazer o Barão Zemo também.
Ah, Barão Zemo.
Mas o Barão Zemo foi uma dança... menos menos problemática e menos desafiando ali a, vamos dizer,
o bom a moral, a sensualidade.
A sensualidade. O Zema ainda tem ali um gingado.
Ofendeu menos. Vou dizer que ofendeu menos.
Exatamente, ofendeu menos. O Tobey Maguire acabou com a franquia do Homem-Aranha.
Não, cala a boca. Como assim?
Porra, mas ela acabou com o Breakdance na Olimpíada.
Ia ter o quarto filme com o Sam Raimi, não teve mais.
Não, mas porra, ela... mas teve com outros atores.
Não,
o Breakdance nas Olimpíadas já era, fim.
Mas o Tobey Maguire se recuperou do Homem-Aranha.
Mas o Tobey Maguire, a gente consegue lembrar de vários acertos dele. A gente consegue lembrar de vários acertos da Reagan?
Não tenho.
Mas porque a gente não conhecia ela antes de nada disso.
Eu sei que ela era uma acadêmica especializada em breaking, tá? Na história da cultura do breaking. E como eu, né, já falei aí, internet afora, que às vezes os acadêmicos, eles têm que continuar na academia, cara. Não sempre. Mas, poxa, às vezes é necessário você ter aí uma mãozinha na consciência.
A gente não viu ainda os episódios novos do Anéis de Poder que acabou de estrear, mas...
Galadriúcha.
Lá vai.
Galadriel, é, Anéis de Poder versus Galadriel, seus anéis.
Pô, desculpa, eu gosto...
Mas tem que ser o porque o Dobro do Poder, a diferença, porque elas têm uma diferença de como o personagem é, de fato, porque a Galadriel lá da série é mais guerreira e a Galadriel do filme é feiticeira, né, tipo assim, parada de mais magia, menos ação, mais magia, etc. E aí?
Daí Kate Blanchett, né? É complicado, né?
Como? É, cara, é muito difícil.
É complicado.
Não, você tem que botar os poderes aí. Tu não pode botar a preferência pela atriz.
Ela anda descalço, cara, e ela joga a água, e ela vê o futuro, e ela vira a bruxa lá, e ela resiste ao anel.
Ela resiste, é verdade.
Ela vai diminuir, voltar pro oeste e ainda vai continuar a Galadriel. Porra,
é que é o jeito Kate Blanchett, cara. A Galadriúcha, ela não resistiu nem ao Hal Brand, cara, nem ao Sauron. Ela tá flertando com o Sauron, meu irmão.
De peruca ruim.
Acontecendo,
de peruca terrível, cara. A pessoa que flerta com a pessoa de peruca terrível, ela tem que ter cuidado.
A Galadriúcha, ela não sabe onde tá o Celeborn. Tipo, a gente não sabe onde tá o Celeborn. O Celeborn existe. Eu tô preocupado. Cadê esse cara, velho?
Porra, e de novo, a Galadriel vai ser bela e terrível na manhã e na noite, porra.
Não, peraí. Vocês estão botando preferência de que vocês preferem a Galadriel. Tudo bem, beleza. Eu também prefiro a Galadriel da Kate Blanchett. Também prefiro a Kate Blanchett, etc.
Qual é o critério, então, que você quer que seja julgado?
Não, se for espada versus magia, pô, também perde, desculpa. Espada é muito legal, no entanto, muito legal. Agora, magia, pô...
É, a Galadriel no Senhor dos Anéis é muito mais poderosa. Não é.
Qual o poder dela, além de ver o futuro e tal? Ela encanta as pessoas, né?
Então, mas aí a gente já entra num outro problema, porque se tá medindo o poder da personagem, a Galadriel do Senhor dos Anéis é 3 mil anos mais velha que a Galadriel do...
Pois é. Anéis do Poder. Exato. É, tem muita experiência, muito mais experiência aí.
Eu quero saber o seguinte, numa batalha de crossovers, Alexandre Antônio do Jovem Nerd versus Alexandre Antônio o Jovem Nerd, quem ganha? Porque é basicamente a mesma coisa aqui, tá? É tu adulto versus tu adolescente.
Pois é, não, tudo bem. É, não, é claro que essa história acaba terminando com o mais velho vai ganhar, porque tem mais experiência, porque tem mais vivência, etc.
É, não sei. Se for na porrada, não ganha também.
Né? Se for na corrida, também vai perder, né? Então, assim, o jovem sempre corre mais.
Mas eu tô mais magro.
Mas a Galadriel tinha arco e flecha agora, né? No trailer aí, ela tá com arco e flecha. Ela tá muito guerreira. Ela, tipo, ela usa armadura e tal. Ela tá numa parada mais combatente.
Ela é boa.
Eu acho que a gente tinha que definir aqui. Catiúcha, recita a abertura do Senhor dos Anéis.
Eu? É. Por quê? Porque fica me chamando pra falar de Galadriúcha? Não.
É.
Ah, vai, cara. Eu não acredito que isso tá se tornando uma coisa de verdade, pô.
Não, inclusive, na capa do Nerdcast vai ser, não é a Morphe de Clark, vai ser o rosto da Catiúcha na Galadriel.
Cortei o cabelo, acabou. Não dei o fio do meu cabelo pro Gimli, então.
Infelizmente, assim, a gente viu ela lutar muito mais na série, obviamente, do Anéis de Poder.
Ah, sim, claro.
Porém, a Galadriel fiel da Cate Blanchett, ela já tava usando o anel que eles só vão forjar no final da primeira temporada, ela já tá usando esse anel, que nem o Caquinho falou, há 3 mil anos, cara. Então, assim, ela já tá completamente experiente e poderosa. E magia não tem questão de idade, porque o velho, quanto mais velho, melhor na magia ele é, porque ele conhece todos os...
E pensar que, tipo, a habilidade, ela não perdeu a habilidade dela com a espada. Ela simplesmente acha que não é mais necessária ela carregar uma espada ali naquele momento.
Não é mais. Se for necessário, vai lá e arrepia também.
E eu tô muito...
Exatamente.
Repito, eu tô incomodado com o Celeborn, porque ele era muito gente boa, porque quando eles chegam lá em Lothlórien, a primeira coisa que ele fala é perguntar cadê o Gandalf.
Gandalf?
Cara, super atencioso. Na série de Anéis de Poder, ninguém pergunta dele, ninguém quer saber onde ele tá, entendeu? Coitado, um cara tão gente
fina. Não tem Gandalf, pô. Se tivesse o Gandalf, ele pergunta pelo Gandalf, porque o Gandalf que pergunta por ele.
Aqui, ó, seria muito foda se o Gandalf aparecesse e perguntasse
por ele.
Seria foda mesmo. Where is Celeborn?
Caraca, olha.
Where is Celeborn?
Eu quero muito falar com ele. Eu quero muito falar com ele. Porra. Isso ia ser bom demais. Fica a dica aí, Amazon Prime Video.
Eu ainda acho que tem que gravar a Catiuxa depois falando a frase aí pra poder estar no programa.
The world has changed.
Olha!
Não, vou falar em cearense. Aquela...
Não, porra! Por favor!
Não, aí tem que ser em português e em cearense.
Tem que ser em português,
O português e Ceará.
Tem que adaptar todo o texto.
Tem que adaptar, tem que botar e...
O mundo tá aperreado.
Ripley versus Furiosa.
Ripley, desculpa.
Oh, peraí, calma.
Ripley, cara, Ripley.
Marcelo pediu calma.
Qual Furiosa?
Pergunta relevante.
Se for da Anya Taylor-Joy, aí realmente não vamos nem começar.
Se for da Anya Taylor-Joy, a Ripley do primeiro filme leva fácil. Se for a Charlize Theron, dá até um pau ali entre as duas, mas a Ripley do segundo filme leva a Furiosa da Charlize.
Cara, eu vou votar em branco nessa, tá? Eu não sou capaz de escolher as minhas filhas. Não, senhora.
Elas são maravilhosas,
Igualmente.
Provavelmente não haveria uma briga, porque as duas iam estar unidas contra o patriarcado dos homens, filhas da puta, que estariam colocando perigo na vida das duas. Que é o que acontece nos dois filmes.
Mas, cara, a Furiosa, ela é caminhoneira, cara.
Ué, a Ripley também. A Ripley também é caminhoneira, mano, do espaço.
É verdade.
É caminhoneira espacial.
Exato.
Porra, é verdade mesmo.
Vocês não sabem as verdades que estão falando.
E a Ripley é militar, é tenente.
Mas, pô, você tá brincando. A Furiosa, ela é sniper. Ela faz e acontece.
Mas olha só, isso é uma parada. As duas são caminhoneiras. Isso é...
Por isso que eu tô falando, as duas, cara, elas não queriam brigar, porque uma ia olhar pra cara da outra e ia falar, vamos junta. Elas iam estar no radinho do caminhão, vem comigo, vamos fazer bloqueio.
Eu sou contra essa briga, tá? Eu sou contra.
Eu tô dizendo, elas não iam brigar, cara, elas iam se unir.
A Furiosa saiu na mão com o Max, cara, e ganhou do Max, cara.
Ripley saiu na mão com a Rainha Alien.
Eu não sei se esse argumento pega tanto, não.
Não, mas não é, não, mas peraí, ela não deu soco na Rainha Alien.
Ela usou os artifícios que estavam disponíveis, e que assim como a Furiosa usa.
Eu vou inverter a pergunta, então. Vocês acham que a Furiosa não daria conta da Rainha Alien? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês agora.
Depende. A Furiosa tá dirigindo um caminhão e a Rainha Alien tá indo atrás dela no caminhão?
Não, como não?
Eu acho que daria. Peraí.
Você pega a Furiosa e joga ela lá na Nostromos.
Tá, com todo o acesso a tudo que a Ripley tinha.
É.
Ela dá conta pra caralho.
Ela dá conta, cara. Ela dá conta, total. Eu acho que, o Caquinho falou é importante. Porque a Ripley do primeiro filme, ela é super badass, não é isso que eu tô falando, mas eu acho que a Furiosa era mais preparada.
Não, porque a Furiosa cresceu aí, vocês que viram, eu não vi esse filme do Mad Max aí, vocês que viram ela crescendo aí, ela cresceu na base da porrada, tipo, pós-apocalíptica.
Ela lutou contra o Thor, cara.
Ela jovem, a Ripley era caminhoneira e pronto, ela fazia lá o trabalho dela, de guiar.
Mas fazia com excelência, e quando chegou a hora ela tava preparada.
Exatamente.
Mas é que ela não era, tipo, combatente desde cedo.
Ela não era guerreira nível B10 que a Furiosa era desde pequena.
Ela aprendeu a ser isso por causa da necessidade, mas ela se adaptou rápido.
Eu vou fazer...
também era só caminhoneiro e a gente viu o que ele fez, né? Então, assim...
O Jack Burton, exatamente. Na verdade, fizeram tudo em volta dele. Ficou caído e tomando porrada quase o tempo inteiro. Tudo bem que ele mata um ou outro ali com uma facada, tudo bem. Mas, basicamente, ele é salvo por todo mundo.
Não, cara, eu tô tendendo pra Furiosa aqui, porque, sei
eu
lá,
tô tendendo
cara,
pra Ripley, que pra mim é a maior badass da história do cinema.
Caraca, compadre, tá dividido aqui.
Vou trazer, então, uma aqui pra também bater de frente aqui com o primeiro e segundo filme.
Aí Sarah Connor.
Ai.
Ai,
pô.
Ai, gente, caraca, brother.
Peraí, mas Sarah Connor versus quem? Versus
Ripley versus Furiosa. Battle Royale.
Battle Royale. Então traz a noiva aí. Então, aí
traz
acabou.
A noiva também. Gente, vamos escolher a paz, falando sério. Agora a gente chegou
aqui. Eu ainda acho que elas todas se uniriam e começariam a destruir os alicerces do
patriarcado. Na batalha de crossover a gente não une ninguém.
Tem que ser porradaria mesmo. Mas a gente tem que escolher a arena, porque quando a gente botou lá o Paul Atreides pra esculachar o...
A Veiga foi no deserto, é verdade.
Ele tava jogando em casa e o outro tava de visitante, então ele tinha uma vantagem aí.
Tá, então vamos aumentar essa bola, vamos aumentar esse cenário. As três estão numa nave cargueiro Nostromo, e um alien está solto dentro dessa nave.
Não, peraí.
Com as três.
Ah, não, a noiva você tirou aí, a noiva, porque a gente já sabe quem ganha,
você vai botar,
né?
Você vai botar a noiva também?
Ah, não, porque a noiva, se ela tiver com as katanas, ela acabou, né? Ela ganhou. Já.
Mas no primeiro momento que ela sacar, por exemplo, o alien, adeus katana.
Ah, mas peraí, mas tem um alien?
Vai ter um alien também nessa nave.
Não, aqui não tá com a...
Dá uma dificuldade.
Você tá querendo criar a situação de união aí.
Não, elas vão derrotar o alien fácil, as três juntas, porra. Aí é fácil. Elas têm que lutar entre elas na nave. Vamos botar elas na nave e aí as três.
A Ripley tá em casa, então.
É, então, aí eu digo que a Ripley ganha.
Eu não sei, eu acho que a Furiosa, ela cresceu com mais adversidades. O mundo dela era mais difícil. Né? O mundo
mas
da
a
Ripley...
disciplina da... O, porra,
calma, mundo da Ripley... o mundo da Ripley ficou difícil naquele momento.
Não. O mundo da Ripley é difícil, cara. Ela não, trabalhava para as corporações.
Não, mas peraí.
Mas era um job.
CLT, calma.
Era um job ruim, mas era um job, né? A Furiosa, ela era tipo um...
Ah, mas aí foi um job também.
Não,
job,
mas porra, ela...
Não, mas
é um job.
Peraí. A situação
vai,
da Kat, Furiosa...
Vai, Kat, fala você. Você só tá no muro aí. Fala então.
Não, cara, eu quero... Essa aqui, eu vou ficar no muro, gente. Eu não vou...
Não, mas dá os argumentos aí, então. Dá os argumentos.
Mas a situação da Furiosa, ela é muito mais complicada, né? Durante toda a vida dela, ela realmente foi criada nas piores situações possíveis. Então, se surgir essa situação de emergência, que é uma batalha entre as melhores mulheres do mundo, eu acho que ela vai estar preparada pra fazer o pior dela, né? Não sei. Eu acho que tu comparar a situação da Furiosa com a situação da Ripley é um pouco demais.
Eu acho que a Sarah Connor perde muito se o John Connor não tiver na nave também.
É, mesmo. Nessa... Ah, a motivação.
Que é isso, rapaz?
Eu acho que ela não, perde. Porra.
Tanto a Sarah Connor quanto a Ripley, no seu ápice, elas tinham uma parada de mãe.
A motivação.
A motivação da Furiosa é a sobrevivência, tá?
É porque a motivação da Ripley, no 2, que ela puta vira super badass e tal, é não que ela não seja no 1, mas assim...
É, porque a Sarah Connor também é só no 2, né, mas...
Então, aí o que acontece? É porque ela tava sendo mãe da Newt. Ela voltou lá catar a Newt, né? Tá todo mundo indo embora. Ó, vambora. Ela, não, a criança tá aqui, eu vou voltar e eu vou salvar ela, porque ela... colocou nessa situação, entendeu?
Cara, eu vou escolher um lado, tá? Eu vou jogar um argumento aqui. A Ripley tem gato, né?
Então tem gato.
Pronto.
Não, mas a Furiosa não tem gato porque provavelmente todos morreram no mundo pós-apocalipse.
Não, mas aí eu não tenho como cada um com seus problemas, Marcelo.
A Furiosa, vocês falaram aí, a Ripley tem a Newt, a Sarah Connor tem o John Connor. A Furiosa, ela tá salvando uma porrada de mãe.
Não, beleza.
Ela mete as mães no caminhão.
Salvando as noivas.
Entendeu? E nem são parentes dela, não são filhos dela, não são nada, são só outras mulheres. E aí quando ela chega e descobre que na verdade não tem nada pra ela lá, ela volta, ela vai de encontro ao perigo. Ela faz igual, a gente já falou aqui em outro Nerdcast, igual a noiva. Porque a noiva, a motivação dela era a filha, mas que ela achava que ela não tinha mais.
A noiva que é a Beatrix Kilo, né? Do Kill Bill.
Pô, a única noiva. A noiva.
A única noiva possível.
Não, eu sei, mas eu tô servindo de orelha aqui pro público.
Ah, tá. Desculpa. Mas o público sabe, o público, o vídeo do Nerdcast é inteligente.
Isso é verdade.
A noiva, o primeiro filme inteiro, ela passa indo atrás do problema, ela vai atrás do problema. A Sarah Connor, ela foge do problema. A Ellen Ripley, ela foge do problema até o final, que ela não tem mais pra onde fugir, ela precisa se virar, aí ela resolve. A noiva, ela, desde o início ela tá indo atrás do problema, ela vai buscar pra acabar com os problemas dela. E aí...
Ela achava que não tinha mais nada a perder. Exato. Nada a proteger.
Mas ela tá na mesma situação, porque no começo da história, a motivação que leva ela pra lá é a traição. Então ela tá indo atrás de uma vingança, motivada por uma traição que aconteceu antes.
Motivação por vingança é um negócio tão forte, tão bonito, né, cara? É. Que é difícil ficar contra.
Então, ela tá se vingando. A Furiosa também, ela tava fugindo. Ela queria fugir, ela queria ter paz. Só que ela viu que ela não ia ter paz, então ela volta.
É uma paz imaginária, né?
Exato. Então, assim, olha, realmente é um confronto dificílimo.
Eu acho que a Furiosa ganha. Eu acho que a Furiosa tem mais experiência.
É, entre mas Ripley...
A Ripley sai viva e sai com gato, então...
Tem uma aqui, a gente tava falando de séries mais cedo, né? Tem uma outra série que é sensacional, que a gente tem aí dos mafiosos. Michael Corleone versus Tony Soprano.
A gente já não fez isso, não?
Esse aqui já deve ter sido feito, porque é muito clássico.
Mas esse é complicado, né?
Esse é muito clássico.
Se for na mão...
Não tem na mão. Mafioso tem que usar os recursos, pô.
Não, mas o Tony era menos, né? Ele tinha menos recurso, né?
É, o Tony era um mafioso pequeno de Nova Jersey, o Michael Corleone era uma da família chefe de Nova York.
É, Corleone é elite da máfia lá. O Tony Soprano é a caixa baixa da máfia.
É peixe pequeno.
Se fosse pelo poder da máfia, não tem condição. Marco Corleone levava fácil.
Não, claro que leva. Ele tem muito mais recurso, muito mais influência.
Nossa, mas
matava todos na igreja, no casamento da filha do Tony Soprano.
Ele suborna todos os juízes da cidade, o chefe de polícia.
Mas se tirarem todos os recursos de ambos e jogarem os dois do zero em uma sociedade nova, tudo é possível.
Aí eu digo que o Tony Soprano leva. O Tony Soprano conseguiu ter muito mais força sozinho ali, apesar de ter um pai também dentro da máfia, ele cresceu acima do pai.
Não, mas o Michael também.
Tony Soprano é muito mais pé no chão. Michael Corleone cresceu também com... Beleza, foi herói de guerra, que tá lá, não sei o quê, mas cresceu na casa...
Era Nepo Baby.
Nepo Baby pra caralho.
Ele foi também leite com...
Ele é a Ranira.
Ranira, beleza, é isso aí.
É que o Tony Soprano, ele tá mais acostumado a lidar com a pessoa pequena, entendeu? Ele tá mais acostumado a resolver com
as próprias mãos. A meter a mão na massa, isso!
Ele tá. Cara, Michael Corleone, ele não tá pronto.
É, mas eu vou jogar...
Apesar dele ter momentos ali, como, por exemplo, quando ele vai lá pra matar o rival e depois ser exilado na Itália...
Mas é diferente, porque ali ele sabe, ele tá agindo de acordo com um conhecimento de poder que só um Nepo Baby teria, entende?
Exato.
É uma confiança de saber que você tá no topo.
Ele já veio com a família pronta, cara. Ele veio com a família pronta.
É, já tava todo estruturado.
Ele assumiu o lugar do pai, isso que eu tô falando. Ele assumiu o lugar do pai, ele conseguiu ali manter a família unida, conseguiu fazer até crescer um pouco os negócios, ok. Mas o Tony Soprano, cara, ele foi além do que o pai era, num nível muito maior.
Mas assim, ó...
Não tô falando mal do Michael Corleone, né? Porque...
Exatamente.
E também a gente não tá dizendo que o Tony Corleone com... Ó, o Tony Corleone. O Tony Soprano. Se o Tony Soprano tivesse nascido na família Corleone, não estamos dizendo também que ele faria o que o Michael fez.
Não.
Talvez ele não fosse capaz também de fazer o que o Michael fez. Mas, nas atuais ferramentas que cada um tem, Michael Corleone, com certeza. Agora, se você jogar no zero lá, igual vocês falaram, aí realmente acho que o Tony Soprano...
Bota a ficha zerada dos dois. Os dois estão nível 1 numa cidade nova, entendeu? Aí eu acho que o Tony Soprano leva. Tony Soprano leva.
Mas aí eu vou trazer aqui uma questão interna da família. Meadow Soprano versus Mary Corleone, a filha dos dois. Sofia Coppola versus a Jamie Lynn Sigler.
Depende, dirigindo ou atuando?
Olha, acho que tá respondido, né? Acho que já respondeu. Mas, ó, a gente tá falando de mafioso, eu vou trazer dois mafiosos, mas agora da ficção aí. E um que tá mais...
Esses dois são reais?
Você acha que o Michael Corleone são reais?
É verdade. Não, mas assim, eles são mais fundamentados no mundo real e tal, né? O que eu vou trazer agora aqui é o Rei do Crime, que vai ter a série do Demolidor aí ano que vem, Rei do Crime, que a gente conhece, e o Pinguim, que também vai ter a série dele aí da Warner.
Boa!
Rei do Crime versus o Pinguim do Colin Farrell.
Aí é o Rei do Crime da Netflix ou o Rei do Crime da Marvel?
Não, o Rei do Crime... Ah, mas aí...
É, porque vai ter uma diferença aí, apesar de, né?
Vai ter uma diferença.
É, a gente não sabe.
Já teve, estão falando que não vai voltar mais às origens.
Exato. Exato.
A série do Demolidor aí vai voltar às origens da Netflix.
Depois de Deadpool, tudo é possível mesmo.
A parada também aí já entra diferente por causa de nível de poder, né? O rei do crime controla, é como se ele fosse o líder de uma das famílias mais poderosas da cidade.
É, o Michael Corleone, o rei do crime, né? De fazer
Ele já é mega poderoso. O Pinguim, ele é um tenente de uma família mafiosa, né? Ele não é nem um made man, ele não é nem um homem feito dentro da máfia ali. Ele é só um pau mandado ali.
Ele é menor que
Falcone.
O Falcone, né? Exato, né?
É, ele trabalha pro Falcone. O Pinguim, no filme do The Batman?
É, mas no início, pô.
É, na série a gente não sabe ainda, né? Não saiu.
Então a gente tem que falar de um Pinguim vilão do Batman. O Pinguim do filme do The Batman, ele não é o Pinguim...
Ele ainda não é o Pinguim que a gente conhece como vilão do Batman.
É, mas se a gente tá colocando as duas séries solo, a gente tem que levar em consideração ele.
Não, ele não aguenta. É aquele Pinguim não completo?
Então, eu já assisti 5 episódios da série, mas eu não posso falar...
Da série do Pinguim? Da série do Pinguim?
Da série do Pinguim. Babaquíssimo.
Caraca. Selo babaca agora.
Mas, dá um caldo aí, dá difícil, mas o rei do crime é poderoso. O rei do crime, o nível de poder do rei do crime...
Não, vamos falar a verdade, o rei do crime na porrada, ele é bruto.
Puta, não, ninguém aguenta.
Porra, na porrada, ele bate também, ele bate de frente ali muito mais facilmente com o Batman do que o Pinguim daria na porrada com o Batman.
Não, com certeza, absoluta. Ele dá no Demolidor, cara.
Tá no Demolidor, tá no Homem-Aranha, porra, não, pensando nos quadrinhos, né, mas...
Nenhum desses caras consegue segurar a porradaria com o rei do crime. Quando eu lia quadrinho, quando lia Homem-Aranha e Demolidor, quando era moleque, adolescente e tal, era uma dúvida legítima minha. Eu falava assim, como é que o rei do crime consegue ser conhecido como o rei do crime, né? Tipo, como é que todo mundo sabe que ele é um puta criminoso, é público, uma informação pública. E como é que ninguém prende ele? Como é que ele continua livre? Como é que ele continua solto, rico?
Corta pro mundo de hoje, né? Corta pra realidade de hoje.
Assim, claro que porra, brother.
Assiste o Vale o Escrito lá, porra.
Hoje em dia ele é presidente, brother.
Ou tá concorrendo também.
Ele é eleito presidente hoje no mundo de hoje, cara.
Por isso que ele vai fazer isso na série, vocês sabem, né? Não sei se vocês viram o Eco. Não, o Rei do Crime. Ah, tá. Nos quadrinhos já aconteceu isso também. Ele vai ser, ele vai se candidatar à prefeitura de Nova York.
Ah, ele vai se candidatar à prefeitura de Nova York? Nossa senhora. Carlos, isso é muito gatilho, não pode falar isso agora não, cara. É muito gatilho pra gente
isso. Não, mas isso é tratado no final da série do Echo.
Peraí, um parênteses. Como assim o final da série Echo? Já estreou essa série?
Não é possível que tu tá perguntando isso.
Caraca. Você tá falando sério que já teve? Eu tinha esquecido completamente a existência da porra.
Já não, teve. Tu tá brincando. Em janeiro teve essa série.
Já teve? A série inteira?
Já?
A série inteira. Já, a gente fez até Nerdcast, você não lembra?
Claro que não.
Fizemos, sim. Não, você não tava, você tava de férias.
Mentira.
Mas a Gal que comandou. Ele e o Tucano, Tucano.
Cara, o Gaslight, ele é uma...
Eu tô meio chocado agora. Quando foi?
Janeiro.
Cara, foi em janeiro isso.
Janeiro desse ano?
É, a gente até falou que ia fazer o Nerdcast. E aí, tipo, não fez.
Caraca. Ih, foi bom.
Ela tem coisas boas, mas eles terminaram antes da hora que a série é boa.
Marcelo, você viu?
Mas eles fecharam a série
não
ruim.
Não vi, claro que não vi. Não vi.
Você viu, Catiuxa?
Não vi toda. Não me pegou.
Tá bom, Echo versus Acolyte, então.
Não, mas aí Acolyte eu vi, pelo menos.
Agora, olha só, a gente tá falando de muita coisa hypada, falando de algumas coisas clássicas aqui, mas eu já acho que a gente não pode deixar esse programa passar sem falar do maior acontecimento desse ano, em termos de crossover, em termos de empolgação e hype.
Divertidamente 2, é isso?
Não. Eu tinha até botado aqui ansiedade versus alguma coisa, mas acho que ansiedade sempre ganha, né? Mas
então, ansiedade versus o
mundo. Versus o mundo, ansiedade ganha.
Mas aí, vamos lá. Eu quero o Deadpool na arena e eu vou colocar o Deadpool versus MCU.
Nossa, porra. Que fase? Qual fase do MCU?
Eu acho que não importa muito a fase. Deadpool levaria esse MCU, hein?
Não, imagina, Caquinho.
Que é isso, Caquinho? Revisionismo histórico absurdo.
O problema é que o Deadpool, ele quebra todas as regras, cara. Ele quebraria todas as regras. Você perdeu. Mas aí, vamos lá. O Deadpool, com os poderes que ele tava, com a capacidade de alterar a realidade que ele tava no segundo filme? Porque no segundo, cara, ele tava no segundo filme, ele tava matando ele mesmo como Lanterna Verde.
Não, sem máquina do tempo, só na porradaria mesmo.
Não, mas mesmo se tiver, porque lembra no What If lá, o Vigia, se o Vigia deixou o Deadpool fazer tudo isso aí, é porque tava suave, entendeu? Porque a hora que a parada ameaça mesmo, o vigia, ele entra. Então, assim, pô, eles aprisionaram o Supremo Estranho lá, que destruiu todo, naquele cubo lá, sei lá, que era um...
Então, eu tava vendo um papo de que o Supremo... Sabe que no Deadpool eles inventaram esse rolê da entidade âncora, né?
Isso.
Uhum. O universo inteiro depende daquela entidade existir. Que é também uma piada, tipo assim, ó, não é você, é o Wolverine, é claro que é o Wolverine, né? O mundo da Fox era em volta do Wolverine, o mundo, sabe, todo o universo dos X-Men da Fox era em volta do Wolverine sempre e tal.
Metalinguagem total, né? Uhum.
Mas tinha uma galera usando isso como base de discussão, que é a graça que nós nerds, né, temos aqui de ficar discutindo essas coisas inúteis.
A gente tem poucas alegrias, não vão tirar isso, né, da gente?
Eles estavam levando a sério a parada, tipo assim, quem é a entidade âncora do MCU sério, entendeu? E aí, tipo assim, quem é o Tony Stark, tererel? Talvez seja porque depois que ele morreu, começou a definhar foda o universo.
Pelas regras colocadas, é o Tony Stark.
Não, pelas regras colocadas, é o Robert Downey Jr., né, cara? Que
o cara de volta, porra. Não sabemos ainda, não sabemos ainda, tá?
Tanto que a verdadeira TVA trouxe ele de volta, exatamente. Não? Então, mas assim, tentando levar isso pra uma coisa não metalinguística, mas dentro do coisa, eles estavam tentando analisar qual é o ser que mantém a cola da coisa toda. E a conversa deles terminou Estranho Supremo, que ele seria o ser cola que é o mais poderoso do MCU que eles criaram, e sem ele a parada toda implode.
Eu acho que ele realmente é o mais poderoso, pelo que a gente viu no What If, porque ele, o cara viveu milênios ali absorvendo conhecimento e tudo mais.
E ele absorveu tudo, brother. Tudo, tudo. Incluindo, possivelmente, o Deadpool, só que a gente não viu.
Mas o Loki hoje, ele é o cara que tá segurando todas as cordas da parada. Se ele resolver soltar, vai embora a corda, vai embora o Deadpool.
Mas a âncora, ele não é a pessoa mais poderosa do universo. É a pessoa mais importante pra realidade daquele universo. Porque se o Logan é a âncora daquele mundo, ele não era o mais poderoso, ele não era o nível de poder. Exatamente, né? A questão de poder.
Não, mas eles estavam meio que... Tinha uma liberdade poética de tentar trazer um personagem que sem esse personagem, aquele universo ruiria. Não, não porque ele é mais popular, o caraca, que nem é no filme do Deadpool.
É, ele é tipo o alicerce da existência daquele universo.
Então, mas aí eles têm razão, porque ele destruiu todo o universo dele, só ficou ele e ele continuou lá, então...
Exatamente! Exatamente, acho que esse foi um argumento que eles encontraram lá e você achou aqui também. Ele sobrevive ao próprio universo, brother.
Não necessariamente o nosso, né?
É, exatamente, ele não faz parte do nosso universo, do universo do MCU.
Ah, sim, porque depende de cada universo, né? Cada universo tem a sua própria parada.
Exato, ele era de...
Teria que ser uma âncora. Vamos pegar personagens, então, pra gente definir uma âncora. De que apareceram no MCU...
É da timeline, né, na verdade, né?
Da timeline, M616. Tem que ser um personagem que está ali.
Bom, se fosse o Tony Stark mesmo, o Tony Stark já... Ele morreu, então, em breve vai acabar, né? 2000
anos,
né?
Daqui
2000 anos.
2000 anos, o universo do MCU acaba.
Não dá pra gente saber.
Nossa, cara, eu espero que seja antes, sério. Reseta. Não, não é que isso tenha sido ruim, a jornada valeu muito a pena, mas vamos pro próximo, pô, vamos pro próximo.
Mas, cara, apesar dele ser, do Deadpool ser muito escroto, cara, ele vai estar sozinho ou ele vai estar com o Dogpool?
Ah, uma boa pergunta.
É ele sozinho? Ou ele vai estar com o Nicepool?
Não, ele vai trabalhar sozinho, cara, ele só aceita o Wolverine, é isso.
Aí, ele vai... O Wolverine e o Dogpool, né, se ele tiver...
Não, mas ele vai estar sem o Wolverine, certo? Ele vai estar sem o Wolverine. Né? Vai
estar sozinho.
Sem Wolverine.
Porque, assim, ele acabou com os caras da TVA que davam um trabalho pro Loki.
Exato. Eu quero saber do MCU, porque isso nunca vai acontecer, mas se ele tivesse caído na porrada com toda essa galera do MCU, quem é que conseguiria dar porrada no Deadpool?
Wanda daria, Wanda, acho que...
Não, tipo, a Wanda, de poder, Wanda daria. A Wanda, o Thor, com certeza. Pô, ele não ia chegar nem perto do Thor, cara.
É. Tu quê? Tu acha?
Não, é lógico. Se colocarem o Thor canônico, não é para, né?
Porra, o Thor que chega no Thanos, o Thor que chega na Terra.
O Thor bring me Thanos.
Não chega.
A Capitã Marvel também. Não vamos falar da Capitã Marvel, que é gatilho pra Catiuxa.
Por favor, me deixa em paz.
Ó, vamos lá. Quem que o Deadpool conseguiria dar conta? Eu acho que Homem de Ferro ele dá conta.
Fácil.
Um Capitão América ali ia dar um pau, ia ser difícil definir, mas não.
Não, imagina, o Capitão...
É que o Capitão, ele respeita muito, ele não ia conseguir.
Ele não vai conseguir.
Realmente, a gente tem que levar isso em conta, que ele não ia conseguir brigar com o Capitão, ele ia...
É, o Capitão América ele não ia conseguir, ele ia bater continência pro Capitão.
Não, e fora que o Capitão América pode fazer isso o dia todo, né? Então, ele não morre, o Capitão América fica fazendo o dia todo.
Agora, Pantera Negra, eu acho que ele leva. O Hulk, porra, o Hulk, ele faz o Hulk voltar a ser o Bruce Banner.
Puta, não, ele vai deixar o Hulk mais nervoso ainda, cara. Ele vai, tipo assim...
É, se tem um superpoder dele, é impacientar as pessoas, né, cara?
Então... Nossa, ele ia cortar o Deadpool no meio e jogar uma parte dele lá pro espaço, cara. Não tem... O Deadpool sobrevive no espaço?
Acho que ele sobreviveria, não sei.
É, boa pergunta, não sei.
Porque aí tá resolvido, o Tony Stark pega, abraça ele, leva pro espaço igual ele fez com a nuclear, lá no Vingadores 1 e...
Ele vai ficar voando no espaço, eu acho, mas eu acho que ele sobrevive. Ele só vai ficar voando lá no espaço.
Não é possível que você jogar ele no sol, ele sobrevive.
Aí que tá, né? Depende. Porque o Deadpool hoje na Marvel, ele não tem o mesmo poder do Lobo, que é ser imortal, que ele não foi aceito Lobo, nem no céu e nem no inferno. Não,
mas esse é o problema do Lobo. O Deadpool...
O Deadpool, vai... acho que o Thanos fez uma parada com ele pra ele nunca se morrer, porque ele proibiu ele de ver a morte, um negócio desse. Tem uma parada dele não morrer.
Não, não, mas é, mas não vamos considerar quadrinhos, porque são fodeu.
Mas ele pode ser preso, pode ser capturado, e fica...
Pode ser colocado num caixão de adamante jogado no espaço.
Isso, o velho truque dos monstros, dos titãs, dos deuses, essas porra de que tu não consegue matar, então captura e deixa preso.
Aprisiona. Ele pode ser aprisionado. Mas aquilo, o Hulk, eu acho que ele faria isso, que cortaria ele em dois, jogaria longe e o Hulk iria embora. É, o Hulk não ia, ia jogar no espaço.
Mesmo o Doutor Estranho regular, ele tem lá as prisão lá que ele prendia o Doutor Octopus, o Duende Verde do...
Nossa.
Ah.
Os caras não conseguiam... Verdade.
Mas o Homem-Aranha conseguiu escapar das paradas que o Doutor Estranho fazia. Então, tipo, tem chance do Deadpool fazer também.
Ele não dizia facilmente convencer o Tom Holland ali, o Peter Parker. Tipo assim, eles iam ficar muito parças, realmente. Ia ser uma amizade ali. Ele ia trazer o Homem-Aranha pro time dele.
Ia. Eles iam ficar muito parças. Porque o Tom Holland, ele precisa muito de aprovação das pessoas. E ele não consegue ele não ser independente.
Exato.
Não, é verdade, não. É verdade.
E o Ryan Reynolds falou, né? Ele falou, se tiver um cara do MCU que eu gostaria muito de trabalhar é o Tom Holland, ele lançou essa aí numa entrevista.
É, e o arzueiro dos dois vai bater muito bem,
Eu não sei se eu diria que o Tom Holland tem um arzueiro, assim, não sei se compara com o Deadpool.
Não se compara com o Deadpool não, mas...
O Andrew Garfield é um Peter Parker mais zoeiro de todos.
Mais zoeiro, é bem mais, é verdade.
Não, fora que ele tem a Emma Stone, né, aí é tipo outro...
Tinha.
O Alexandre agora se tremendo todo.
Deus do céu, não me lembro que aí eu tenho gatilho. Agora, Marcelo Bassoli está aqui. Estamos falando de MCU, de Deadpool. Eu tenho que trazer uma coisa importante. Eu tenho que trazer uma coisa importante aqui para essa discussão.
O Brasil quer saber, Marcelo.
Gambit do Channing Tatum versus o Gambit de X-Men 97.
Gente. Eu vou fazer um apelo aqui, galera. Para de me mandar os vídeos do Channing Tatum no Instagram. Por favor, para.
Não.
Ah, não, a gente vai perpetuar ainda mais.
Cara, eu gostava de você, Ryan. Eu fui ver seu filme duas vezes, Ryan. E você está fazendo isso comigo.
Por que tu tá falando com ele
você assim? Você foi ver duas vezes o Channing Tatum.
Cara, ele tá levantando a bandeira do Channing Tatum, cara.
Marcelo, todo mundo sabe, cara. Mas eu vou dizer pra vocês que a minha grande alegria assistindo Deadpool e Wolverine foi isso, cara. Quando apareceu ele, eu fiquei, meu Deus, mas eu mal posso esperar pra acabar esse filme.
Não, cara.
E eu perguntar se o Marcelo assistiu isso aqui, cara. É. Nossa, que dia maravilhoso, que sensação brilhante, não, que cast incrível.
O Alexandre teve a oportunidade de ver minha cara após o filme, ele tava lá.
Mas a cara foi engraçada porque o Marcelo tava tentando, né, se libertar dessa piada, né, e tal.
Sim.
Uma tarefa dificílima, porque a cena de ação pode ter sido tudo uma piada, etc. Ah, pra botar nem meu meio? Ah, mas vai tomar que é nem pra mais. Toda essa parada do sotaque, de quem entender ele e tal, do ridículo, daquela cabeça...
De traquinas do caramba.
cabeça... Mas na hora que começou a ação, foi foda pra caraca. Foi muito foda. Marcelo tava, tipo assim, umas duas fileiras pra trás. Eu tava querendo olhar pra ver a cara dele, o que eu perdi. Se eu tivesse sacrificado essa cena, né, pela primeira vez, de ver pela primeira vez e simplesmente filmado, eu ia ter uma coisa que era muito mais histórica do que esse momento, que é a cara do Marcelo em conflito, porque ele gostou. Ele achou maneiro a ação.
Ação maneira, maneiro.
Lá no fundo, ele fala assim, você não pode gostar disso. Era tipo assim, era a tentação.
É, ele tava com uma cara de maçã mesmo, maçãzona.
Marcelo, criado na igreja. Marcelo assim, olha, só pode namorar de verdade quando casar. E o Marcelo tava lá, nossa, meu Deus, com aquela coisa, os hormônios, etc. Então, e ele tava em conflito, é isso, ele sabia que ele estava gostando de coisas que ele não poderia gostar. É o que fala no filme do Elvis, né? O Elvis, The Pelvis, ele fazia as meninas gostarem de coisas que elas não poderiam gostar.
Sim, mas cadê a pelvis do Tatu? Não tem.
Quer ver?
Como assim não tem, cara? Você viu Magic Mike?
Exato. Magic Mike tem. Eu tô falando do Ian.
Mas tu quer a pelvis? Tu quer? A gente arranja.
Tem que ter. A questão é a seguinte. Assisti e aí o Azaghal e o Jovem Nerd, eles ficaram o load também que a gente tava lá. A gente gravou até o Nerdcast do Wolverine Deadpool. E aí eles ficaram me convencendo. Não, Marcelo, mas fica tranquilo. A piada acabou. Era isso que tinha. Fica calmo. Aproveita o momento, né? Aproveita a piada. Era uma piada e já passou. Só que depois desse dia, os caras estão querendo passar essa ideia.
Estão mesmo. Eles estão mesmo, cara.
O Ryan Reynolds tá tochando isso goela abaixo da...
Cara, eu não esperava por isso, tá? Eu não esperava. Ele chegando no Twitter e falando, nossa, mas você nasceu pra esse papel e tal. E aí o Channing Tatum concordando, assim, ai, obrigado e tal.
O cara falando que matar cachorrinhos, mataria cachorrinhos. Ele falou isso aí. Tá maluco, o cara tá doidão.
Marcelo, presta atenção. Só pra dizer, eu encarei também com uma piada, né? Tanto que a gente falou até no né? acho que o garoto Butler aí, o Elvis, o próprio Elvis, seria um excelente Gambit. Ele tá na idade, ele tem a cara, ele tem o charme.
Sim, é meu cast. Ele é meu cast.
Ele é excelente. Mas quando eu vi o Channing,
não.
Ele falou...
Que canalha.
Ele derramou o coração dele na entrevista. Ele falou assim, não. Eu sou o maior... Marcelo, ele é um igual a você, Marcelo. Ele falou assim, eu sou o maior fã do Gambit da história. Eu amo esse personagem. E quando não tinha absolutamente nada a ver com essa parada, eu fiquei com pena, porque o filme, tipo assim, o filme do Gambit que ia ser com ele, é de 10 anos atrás. A parada tá 10 anos, sabe? Nesse chove, não molha.
Não, eu entendo o lado dele.
O cara que tem um... Meu Deus, o meu personagem favorito. Eu posso ser o personagem e, de repente, não acontece. Não acontece. Aí, Marcelo, o cara tem que... Ah, beleza, faz parte da vida. Eu sonhei, né? Vai, que isso acontece o tempo todo e tal, não sei o quê. Tudo bem, vamos lá, toca aí. Aí o Ryan, vamos fazer piada, vamos zoar geral, vamos trazer o Channing na piada pra gente, pelo menos, né, ter esse gostinho. E aí o cara fez o Gambit ser foda. Essa é a parada.
Não fez, cara, ele não fez.
E a galera gostou do Gambit foda do Channing. E aí o Channing vê os elogios, ele fala assim...
Mas emocionou. Demais.
O Channing Tatum vai fazer pelo Gambit o que o Ryan Reynolds fez pelo Deadpool.
Não, cara.
Ai, meu Deus, que asco.
Não, primeiro que o Deadpool não é nem um terço do personagem que o Gambit é. Já começa daí. Segundo, que o problema, eu falei isso até no Nerdcast também, o problema é que, apesar dele ser uma piada, o Shane Tatum tava se levando muito a sério. Ele parecia o Bautista. O Bautista, ele acha que ele é um ator shakespeariano lá, e aí a maioria dos papéis que ele faz, tirando o Drax, ele é chato, ele tá se levando a sério. Diferente do nosso querido John Cena, ele compra a brincadeira e faz pra... entendeu? O Shane Tatum, ele não tava fazendo pra se divertir, é diferente do Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds, ele faz pra se divertir a parada.
Sim, eu sei.
Entendeu? Mas tu acha que ele não tava fazendo pra se divertir?
Não tava,
porque... Não, Kátia, ele tava fazendo sério mesmo, porque aquilo era um sonho.
Ele tava sério, não, cara.
Gente, se ele tivesse fazendo sério mesmo, não, é porque é diferente. Eu entendo ele tá realizando o sonho da vida dele. Realmente faz muitos anos que a gente tá com essa piada guardada dele. Ah, é o filme do Gambit, kkk, meu Deus do céu, cadê? Coitado do Channing Tatum, beleza. Mas ele passou o filme inteiro fazendo piada também com o personagem.
Mas, Kat, ó, é o seguinte, você lembra de Patricinhas de Beverly Hills? Você lembra Patricinhas de Beverly Hills?
Claro, sim.
Então lá, tinha as Patricinhas e tinha a menina que queria se enturmar, lembra? Aí a menina que queria se enturmar, ela faz todas as merdas que as dominantes pedem pra ela fazer, porque ela quer fazer parte do grupinho.
Ah, ele tá querendo se enturmar, é isso?
É lógico, o Ryan Reynolds falou, meu amigo, você vai falar assim no filme. Ele nem questionou, porque ele falou, não, tá bom. Eu tô com sobretudo aqui, ele já tava feliz.
É isso.
Entendeu? É
ele
isso.
Queria, então, ele só queria fazer cosplay, na tua opinião.
Não, ele fez um cosplay, porque aquilo era um cosplay, não era o Gambit, entendeu? Inclusive, eu fui na D23 e tinha o costume lá, a roupa do Gambit do filme lá pra figurino, você ver. Tirar foto e tal, figurino. E aí, porra, muito melhor sem ninguém dentro. Excelente, tava bom demais, cara.
Tá vendo, Marcelo? Você está vivendo uma idealização.
Não.
Viver a idealização é horrível, porque nada vai corresponder à idealização. Você gosta da roupa vazia, Marcelo. Quando você bota a substância, nunca será.
Não, eu acho que será.
Será, lógico que será.
E eu digo mais, tá? Esse negócio de ficar com pena do Channing Tatum, porque ele queria muito fazer esse papel e é muito fã, eu acho que a gente não pode começar a entregar papel por pena, não, tá?
Não
e
pode. Nem obrigado, por ser muito Kat, fã. Obrigado.
E se for entregar, aí beleza, sem problema, mas eu só aceito se o Azaghal fizer o Wolverine. É a única opção.
Não dá, cara.
Cara, mas aí então você tá querendo o Channing Tatum nas costas do Azaghal?
Ah, mas aí ele não vai deixar, sério? Né?
Mas o David não deixaria, né?
Porque olha só o que a gente teve esse ano. A gente teve um Gambit de cropped, entendeu? A gente teve um Gambit corno, entendeu? Porque o homem sem chifres é um homem desarmado, entendeu? Então a gente teve o Gambit nas costas do Wolverine, entendeu? A gente teve o Gambit morrendo heroicamente pra salvar toda uma população de mutantes. Tudo foi esse ano. Foi tudo esse ano. E aí, cara, no dia que... Eu tô mais revoltado ainda, porque no dia dessa gravação, que é hoje, que a gente tá gravando aqui, foi o dia que o Ryan Reynolds, amaldiçoado, que eu te amaldiçoou, o Ryan.
Que é isso?
Foi o dia que ele soltou o vídeo da TVzinha. Toda vez que
tu
fala Ryan,
tu parece que tá sendo dublado e é muito...
Mas eu tô, bom. Mas eu tô. Nunca mude. Eu tô fazendo de propósito, porque esse é o meu desdém pro Ryan Reynolds, entendeu? Ryan. Então, ele soltou o vídeo em alta qualidade do monitorzinho que tava no canto, que mostra que o Gambit não só sobreviveu, como ele não tem o olho preto. O olho do Gambit fez muita falta e faz diferença. E aí, se o cara não quis pôr lente, cosplayer na CCXP coloca a lente preta e vermelha, entendeu? E o Shane Tatum ganhando milhões, falando que chora, que quer matar não sei quem, que tá muito agradecido a Ryan Reynolds. Esse cara, além de botar aquela peruca ridícula aquela peruca. Pior peruca que teve já, pior que a do Doutor Estranho, pior que a da Cersei. Essa peruca do Alberto Roberto dele. Vocês acabaram com o meu dia de novo aqui, vocês.
Que maravilhoso.
Não, mas eles têm que saber fechar esse ciclo. Chega.
Tá fechado, Kátia. Tá fechado,
por favor. Deixa o ciclo fechar, cara. A piada perfeita. Medo. A alegria tá
mas,
aí.
Mas a gente ainda não respondeu a questão. Quem ganha?
A questão já tá.
Caquinho, você me odeia. Por que você me odeia? Esquece essa merda, cara. Esquece. O Ryan Reynolds, a Marvel, entregou tudo pra ele. Falou, Ryan, faça tudo aí. Faz o marketing, faz o merchandising.
O mundo dos X-Men é seu.
Faz a publicidade. Faz tudo. Dá palpite em tudo aí. Você que manda, cara.
Só não mostra ele cheirando cocaína, né? Essa que foi a parada.
Ele fez piada de cocaína e a Marvel liberou, né? Tipo assim, não incentivou. Quer dizer, mais ou menos.
De cocaína,
né?
De cintaralho, de tudo, né?
Isso é sério. Ele falou assim, olha, faz qualquer coisa, só não faz ele usando drogas, né? Cheirando cocaína, essas coisas. Aí ele falou assim, beleza, mas eu vou falar, não vou mostrar, mas eu vou falar, beleza? Aí ele...
Vou citar.
A negociação foi essa.
Esse foi o erro do Feige, ele tinha falado, ele tinha que ter liberado a cocaína e proibido o Channing Tatum.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.